E aí, velhos e velhas, eu sou o Eide Tassac e você está ouvindo o Jogo Velho Podcast. E aqui comigo estão eles.
Salve, salve, vearada. Carlão diretamente de South Island para trocar uma ideia com vocês.
Sim, 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 salabim. Rafa Marques aqui na área, só... Antigamente era só no sapatinho. Hoje, só hoje, Eide, eu vou só no foguetinho. Oh, oh, só no foguetinho. Oh, oh.
Então pega aí o seu sapatinho foguete, porque hoje nós vamos falar de Sonic Chaos.
Jogo Velho Podcast.
Essa piadinha me quebrou, Rafa, porque eu tava com o manual aberto aqui, né? Eu falei, pô, vou pegar o nome do sapatinho certinho no manualzinho, né? E tá lá, sapato foguete do Sonic. Eu falei, beleza, a piada tá pronta. Mas tu mandou essa e me quebrou, mas a piada foi mantida, cara. Vai ficar assim, minha gente. Porque aqui, ó, ao vivasso, é assim que funciona. Turminha, a gente falou no ano passado, né, em 2024, falamos sobre Sonic 3 e falamos sobre Sonic Knuckles, né? A gente deu uma ênfase maior nos jogos de Mega Drive, mas em um momento ali offline, né, a gente conversando ali, pô, como é que... os temas desse ano, o que a gente vai fazer em 2025? Chegamos à conclusão, né, Rafa e Carlão, de que a gente tem falado muito pouco de Master System nesse podcast.
Exatamente, um console tão... né, eu até brinco, o inoxidável Master System, né, eu brinco todo poderoso Megão, mas é o inoxidável Master System, um console aí que tem muito a apresentar e muitos jogos fascinantes, cara. Você tem a biblioteca do Master aí, ela, por mais que a galera ache singela ou até meio simples mesmo, ela é absurdamente boa, cara.
Então vai lá, Carlão, na sua lata, assim, sem combinar, top 3 jogos de Master System.
Eita, pleura. Uou,
é assim, gente, 2025 é um ano muito dinâmico.
Ah, vamos lá.
Geraldinho é o primeiro.
Ah, Phantasy Star é o primeiro, não tem como ser outro. Segundo, eu colocaria o Ninja Gaiden, que é a versão que, inclusive, eu mais gosto, é a do Master System. E aí vai ter um monte de gente falando.
É bonita pra chuchu.
Isso não é Ninja Gaiden de verdade, eu sei. Mas é a versão que eu mais gosto, então eu colocaria Phantasy Star, Ninja Gaiden. E um dos meus jogos favoritos da vida, que é o Sonic, o primeiro Sonic, né? Sonic 1, que vem na memória do Master.
Boa. Rafael Marques, o cara da palavra, seu top 3 de Master System, por favor.
Olha, essa foi do supetão, é assim que é bom, né? Supetão você não tem nem muito tempo pra pensar. Olha, o Sonic 1 pra mim é um dos meus favoritos, então ele está ali, talvez encabeçando a lista. Master of Darkness, que aliás...
sensacional.
Faço aqui uma campanha.
Jogaço.
É, faço uma campanha aqui de antemão pra gente, né, fazer aqui um bem bolado bacana aqui dele. E o terceiro, cara, o terceiro é interessante, né? O terceiro, Master of Darkness, Sonic, Renegade.
Boa lista. Eu, ó, a minha é, primeiro lugar, Sonic 1, segundo lugar, Cast of Illusion e terceiro, California Games.
Excelente. Uau.
Cara, eu adoro...
melhor que a do Mega Drive.
É, eu adoro os jogos de verão. É, tem o Frisbee, cara. É um crime não ter Frisbee em todas as versões. E, cara, eu acho muito competente, assim, tipo, ah, vamos jogar uns jogos de verão? Pô, bota a versão de Master. Boa pra chuchu, muito boa. E o Sonic, a gente já falou aqui que é queridinho, né? Inclusive, é o tema de hoje justamente por isso. Há uma certa predileção entre os membros deste podcast pelas versões de Sonic do Master System. Confirmam ou negam?
Confirmado. Olha, eu confirmo.
Eu sou o réu, confesso. Como diria o pessoal da minha área, sim, doutor.
É isso. Porque, gente, olha só. Tem todo um contexto, né, de por que o Sonic de Master System, tanto o primeiro quanto o segundo, eles são tão especiais e tão lembrados pela galera, né? E a gente já falou sobre isso aqui anteriormente, de como eu acho que eles são corajosos em não tentarem emular o Mega Drive exatamente, né? Ipsis literis. Pega o jogo de Mega, só dá um tapa ali no visual, mas é o mesmo jogo. Não. O Sonic de Master, tanto o primeiro quanto o segundo, tem as suas próprias valências. Sabe lidar com seus próprios limites ali, né? Ele não consegue ser tão rápido, então ele vai lá e faz um jogo que é mais focado em exploração, com um ritmo mais próprio, mais lento. As fases têm fases de progressão vertical e por aí vai. A gente já falou sobre isso, mas eu acho que ainda merece episódio exclusivo, tá? Pra falar sobre o Sonic 1 e sobre o Sonic 2 de Master. Só que tinha um outro lance rolando, galera, que era uma necessidade de ter jogos de Sonic em profusão, né, nas prateleiras. Eu tava aqui, Rafa, olhando as revistas de videogame da época, e Sonic Chaos, por incrível que pareça, ele apareceu nas principais revistas da época. A primeira que eu lembro aqui, ó, e essa aqui é clássica, gente, é a Ação Games número 48, que é uma que é o Sonic montado num CD com um chapéuzinho de Papai Noel. Lembra dessa, Rafa?
Lembra, essa daí é, né, icônica, maravilhosa. Dose tripla, não é essa daí?
Exatamente, cara. E era isso, por que dose tripla, né? Porque estavam saindo três jogos de Sonic ao mesmo tempo. Você consegue imaginar isso agora? Vão sair três jogos de uma vez só. Toma. Toma três Mario, toma três Pokémon, toma três qualquer coisa, três Zelda. Mas pro Sonic tava rolando. Porque a SEGA, né, no caso, ela tava mantendo várias plataformas ao mesmo tempo, né, em funcionamento, né? Então você tinha o Master System recebendo o Sonic Chaos, no SEGA CD tava rolando o Sonic CD, e no Mega tava saindo Sonic Spinball. E, cara, tudo isso um ano antes de ter Sonic 3 e Sonic Knuckles. Sabe? Era uma chuva de Sonic. E todos eles saindo ao mesmo tempo, ao ponto de ter até uma campanha, uma propaganda que é muito boa, eu vou colocar no post pra galera ver, que era um anúncio que saiu nas principais revistas do Brasil na época, né, que era Novas Aventuras do Sonic. E o destaque desse anúncio era que esses jogos todos estavam tendo lançamento mundial simultâneo. Então, tipo, tava saindo aqui, tava saindo no Japão, nos Estados Unidos, tudo ao mesmo tempo. E aí até é um página dupla. Se vocês lembram desse, que é o planeta Terra, né? E aí tem uns riscos de giz, assim, em volta do planeta, e no final é o Sonic sentadinho tomando uma limonadinha de óculos escuro. Que, tipo, ele correu pra caramba e nem tá cansado, ele tá de boa. Mas ele tá correndo o mundo inteiro ao mesmo tempo. Todos os jogos estão saindo tudo junto pra todas as plataformas. O que vocês têm pra me dizer sobre o primeiro contato de vocês de Sonic Chaos?
Cara, eu fui jogar Sonic Chaos depois, né? Depois de velho já, já tinha meus 25, 26 anos, que aí foi quando eu voltei, né, ter um tempo pra, né, na época eu nem tinha o Master, eu até tinha um Masterzinho, tinha Everdrive, nem conhecia Everdrive na época, e aí eu pude jogar pelo emulador, tal, baixar, e eu vi o Sonic Chaos, cara, e de cara, assim, graficamente pra mim foi surreal, né, porque gráficos realmente, assim, absurdos pro Master System. Gráficos muito bons, tem a pegada de ser o primeiro jogo que você joga com Tails, né? Então isso aí foi algo que foi surpreendente, assim, pra mim. Eu achei uma parada, cara, sei lá, fora de série que é ótimo.
Mas tu não tinha ainda esses cartuchos, porque tu mostrou pra mim que tu tem um cartucho na CIB, bonitinho.
Não, esse cartucho do Sonic Chaos eu fui ter, tem... Eu acho que eu comprei de Natal, mano, eu comprei do Natal do ano passado ou do ano...
Ah, é recente.
Esse cartucho é recente, cara, não é... De época,
pensei
não.
Que você ia falar que era da época e tal.
Não. Na época eu sabia do jogo, vi em revista e tal, não sei o quê. Mas o meu contato já tinha 5, 26 anos por emulador mesmo.
Mas na época, assim, de moleque, você não chegou a ver em revista ou alguém jogando?
Não, cheguei a ver, mas não... Até
não rolou?
Rolou de eu jogar, não. É, vi até... É, como é que se fala aqui? Saiu pro Game Gear na época... Também, exato. Eu me lembro dessa parada, mas assim, e me lembro que o que badalava, né, o que a galera falava, que o Zuzum Zum da época, sobre ele, que dava pra jogar com o Tails, fiquei até curioso assim, mas como eu já, na época eu já tinha o Mega Drive, então meio que eu menosprezei o potencial do jogo. Só que, né, quando eu joguei, achei um jogo maravilhoso, cara. Um jogo sensacional mesmo.
É maneiro mesmo. E você, Rafa, conte-me sobre o seu primeiro contato com Sonic Chaos.
Olha, o meu primeiro contato foi na casa do meu primo. Aliás, o Master System, aquele Master System que a gente falou em, né, em casts passados lá do NTSC, aquela coisa toda
que
a gente...
O que apareceu no teu vídeo?
É, esse é o próprio Master System que ele tinha na casa dele lá do saudoso Alex Kidd. E meu tio, ele tinha condições, aquela coisa toda. Então, ele tinha alguns cartuchos lá e o Sonic Chaos era um deles, né? Assim... Foi meu primeiro contato, não aquele contato de você, nossa, você vai chegar até o final, porque a gente ia na casa, né, quando você vai na visita, quando você faz visita, assim, na casa, né, pelo menos na minha família, a gente não ficava muito tempo, então assim, era aquela jogatina mais, né, mais ali pontual, ali mais breve, mas foi o primeiro contato, ele tinha o Sonic 1 e ele tinha o Sonic Chaos, então ali já dava pra ver a evolução, né, a diferença de um pro outro ali, as coisas que um tem... E o outro acabou ganhando a mais, né? Você falou dessas diferenças em relação à versão do Mega Drive. Acho que um ponto que a gente vai falar daqui a pouco aí é a desenvolvedora, né? Aspect, né? É, o fato dela ter sido a desenvolvedora, ela criou uma identidade pro jogo, pros jogos do Master System e Game Gear, que realmente não eram similares ao Mega Drive, mas ao mesmo tempo mantinha essa essência e talvez trazia até um ritmo mais equilibrado, né? O Mega Drive pra mim ele é muito rápido, assim, né? Pra quem, por exemplo, cresceu jogando num Turbo Game, vai, jogos ali mais cadenciados, jogar um Sonic do Mega Drive pra mim, eu demorava muito pra me acostumar com aquela loucura que acontecia, loopings e tudo mais, aquela velocidade toda. E os jogos do Master... pra mim, tinha um aspecto mais cadenciado que fazia com que eu conseguisse explorar mais, igual você falou, né? Aproveitar mais as fases ali. E o Sonic Chaos, ele tem uma questão muito bacana nessa questão das explorações, porque envolve muito a jogatina. As esmeraldas, você precisa cumprir certos requisitos ali dentro dos cenários, pegar argolinha. Então, você não tinha que ser rápido, você tinha que ser realmente paciente para você poder aproveitar cada buraquinho da fase, descobrir ali uma argolinha nova para você conseguir completar o jogo 100%, né? Então, um dos aspectos que me fazem, né, olhar para os jogos do Master, né, os Sonics, com mais carinho, é justamente o fato de você conseguir explorar, né? Essa exploração dos cenários é uma coisa que se tivesse que destacar o porquê que o Sonic do Master, por que é melhor? Não melhor, mas por que te chama mais atenção que o do Mega? Pela exploração. Mas do Mega também você explora. Sim. Mas pro Rafael de uma outra forma, é uma exploração mais na velocidade. O do Master é uma exploração, pra mim, me trazia um sentimento melhor, por assim dizer.
Então, você falou sobre como a Aspect conseguiu imprimir uma identidade. Eu vou te falar que eu considero isso até justamente a principal força, né, desses jogos de Sonic do Master.
Está ouvindo o Jogo Velho Podcast.
Uma curiosidade que tem sobre esse Sonic Chaos, né? É que ele é o primeiro jogo do Sonic do Master System que você tem uma fase bônus exclusiva para pegar esmeralda. Que é uma coisa que no Mega Drive, por exemplo, desde o primeiro Sonic tem lá, fase bônus, aquela coisa de bem tecnológica, bem complexa e tal. Nos jogos de Master anteriores, a esmeralda era uma coisa escondida no cenário, né? Ela estava inserida no contexto da fase. E nesse aqui, você vai para uma fase bônus separada. Eu gosto do conceito anterior, de como você tinha que estar fuçando, justamente porque tem esse lance da exploração, né? De você ter que fuçar o cenário. Eu adoro como as esmeraldas eram bem escondidas, principalmente no primeiro Sonic, que era aquela coisa de tem que fuçar, tem que pular essa plataforma. Ali embaixo tem uma plataforminha que só aparece a pontinha, é pra você ir lá, cara. Vai lá tentar, porque tem alguma coisa e normalmente é uma esmeralda. O lance curioso também, né, que como a gente já falou, deu uma adiantada aqui, esse Sonic Chaos, ele saiu não só pro Master System, mas também pro Game Gear. A versão de Game Gear, né, só pra dar uma pincelada rápida, o foco é o Master, mas ela tem como diferença a questão do enquadramento, né? Então você acaba tendo um personagem maior para um cenário menor, por causa da questão do tamanho da tela do portátil. Ela saiu com algumas diferenças de alguma coisinha muito mínima no layout das fases, pouca diferença mesmo. O principal tá mais na tela título, na tela de seleção de personagem, naquele cardzinho, sabe, que mostra o nome da fase antes de você começar a jogar. Ali tem uma diferencinha de fonte, uma coisinha bem simples. Talvez a diferença mais marcante seja o nome e a música de um dos meus mundos favoritos, que é a Gigalópolis, né, que é o segundo mundo. Por algum motivo, no Game Gear se chama só Gigápolis. Falaram, corta essa sílaba aqui, se você estava grande demais, ia ficar perto da borda, mas falaram, não, gente, Gigalópolis não. Só Gigápolis. E mudaram a música. Mudaram a música, assim, drasticamente, inclusive. Mas tá lá. De resto, é meio um pra um. Jogou de Master, jogou de Game Gear, você tá mais ou menos vivendo a mesma experiência. Sobre o lance da Aspect que vocês falaram aí, que o Rafa falou também, né? Como o Rafa já adiantou, foi a empresa que foi responsável pelo Sonic 1 e pelo Sonic 2, que são bem elogiados. Bem elogiados mesmo. E eu até imaginava que por isso, né, o terceiro jogo, no caso Sonic Chaos, ele viria com aquela mesma pegada. Mas ele é drasticamente diferente, vocês não acham? Assim, pensando no gameplay, no ritmo e tudo?
Sim, até as próprias nuances das fases, né? Fases mais labirínticas, né? As fases do tanto do primeiro jogo do Sonic quanto do Master, eles não eram tão labirínticos, você não tinha tanta coisa pra... Você tinha até um quê de exploração, mas você não tinha tantas mecânicas de exploração, né? Tipo, andar nas paradas, tem plataformazinha que mexe. É, a gente vai falar disso posteriormente, o próprio sapato-foguete, como a gente citou aí e tal. Então, acho que foram algumas implementações, não sei, parece que eles refinaram, né, tanto graficamente quanto a jogabilidade, das primeiras versões do Sonic.
Aí eu tenho uma crítica. Cabe, assim, um primeiro pensamento meu, né? Quando eu olho pra esse jogo pelo viés do Game Gear, eu acho que cai muito naquilo que a gente comentou lá no episódio do Kirby's Dream Land. Que a gente falou, pô, é um jogo curto, mas ele é curto pro portátil. Então, tipo, tá maneiro. Você pega ali na rua, né? Embora o Game Gear seja um trambolho, você tá ali na fila do banco, né? Na fila do Banco Bamerindos, pra pagar os seus boletos. E aí você puxa seu Game Gear lá e tá jogando ali um Sonic e você zera em meia horinha, por aí, mais ou menos, 20 minutinhos. E tá tranquilo. Quando eu jogo esse jogo no Master System, tem duas formas de jogar. E aí tem um pouco a ver com a história, isso eu até gosto. que o objetivo é você pegar esmeraldas. Se você não pegar esmeraldas, você meio que zera incompleto. Só que se você joga sem pegar esmeraldas, cara, esse jogo ele é muito curto. Porque, embora você falou do lance do labiríntico, Carlão, eu nem sei se eu digo que é labiríntico. Eu digo que ele tem muita opção de trajeto.
Sim.
Mas eu não me sinto num labirinto porque eu nunca tô preso. Se eu só quiser seguir reto, eu consigo dar um jeito de chegar no final muito rápido. Mas eu digo que ele tem ramificações, sabe? De caminho, assim, pra você explorar. Isso eu sei que ele tem, e muito mais do que os outros jogos mesmo. Mas se você é tipo, ah não, eu não tô nem aí pra Esmeralda, eu só quero chegar no final da fase. É muito rápido como você termina as fases, né?
Ele é um jogo bem curto, é bem, bem curto mesmo. Eu acho que a vibe mesmo, não sei se eles quiseram dar ênfase a isso, mas eu acho que a vibe era pegar as esmeraldas, saca?
Uhum.
Tipo, não sei se... Eu me lembro que era uma dificuldade que a galera tinha muito no 1 e no 2. Tomás, eu não sei se talvez eles perceberam isso e deixaram um jogo mais curto pra meio que obrigar a galera, meio que obrigar a incentivar, né, aquele famoso incentivo inverso, a pegar as esmeraldas do caos pra finalizar o jogo por completo e tal. Não sei se foi bem essa a ideia dos caras, mas é o que, sei lá, é o que dá a entender, sabe? Que eles quiseram deixar um jogo mais curto, até de certa forma. Eu achei até assim, eu acho que você resumiu melhor até que eu. Não tão labiríntico, mas com várias saídas, várias opções de caminho, né? Até por conta da exploração, o Tails ser diferenciado, né? Ele conseguir voar, mesmo que de maneira limitada, porque, se eu não me engano, tinha um número limitado de voos por vida, né?
Ele tem uma questão de tempo, assim, você voa por muito pouquinho isso, tempo, né? Não dá pra você fazer, sair isso. Voando e vai embora.
Igual o Kirby, né? Não, não é isso, né?
Exato, né?
Então, não sei se talvez por conta dessa exploração diferenciada, até porque você vê que tem lugares que você só consegue alcançar com certa facilidade com o Tails mesmo. Eles talvez deixassem a fase um pouco mais, mais curta, mas também, assim, com mais facilidade em achar os ícones. Porque, por exemplo, ele é um jogo muito fácil. Até você chegar no penúltimo ali, mundo, que seria, eu acho, quinto, sexto, velho, fica absurdo. O jogo fica extremamente difícil, do nada, assim, porque tu tem que dar uns saltos e uns saltos de fé com o personagem, sabe? E ali vai, parece que vai todas as suas vidas, assim, de uma vez, se você não souber jogar. Então, eu acho que a ideia, a vibe do jogo é você aprender os caminhos e pegar as esmeraldas, meio que ele te força a fazer isso, né? Talvez deixando o jogo um pouco mais curto, mas, ou melhor, um pouco mais fácil, um pouco mais curto, para que você consiga explorar de maneira mais possível, vamos chamar assim, e conseguir pegar as esmeraldas. Porque eu me lembro que, assim, a galera que zerava, dificilmente zerava com todas as esmeraldas, tanto o primeiro quanto o segundo, principalmente o segundo. Até porque tinha lá o advento da Asa Delta, tá, não sei o que, mas isso aí é outra história.
O primeiro, ele é tranquilinho de pegar as esmeraldas, assim, tipo, eu lembro, é meio aquela coisa assim, olha na Ação Games que tem as fotos, ajuda.
Sim,
mas,
sim.
Mas mesmo que fuçando, eu ainda lembro até de cabeça. O segundo, eu já achava mais safado, porque o segundo, eu lembro que tinha umas esmeraldas que elas estavam bem, nos lugarzinhos bem estranhos, como por exemplo aquela do primeiro mundo, que você vem no carrinho de mineração e desce numa baita de uma rampona. E aí você tem que maldar que, caraca, ele tá com muita velocidade, descendo no carrinho.
Desce a milhão.
Eu vou pular, descer a milhão, vou pular numa plataforma que tá muito lá em cima, porque lá em cima eu vou achar a esmeralda. É, sabe, aquela parada do tipo, se alguém me contar, beleza, se ninguém me contar, pô, vai ser muito na sorte, assim, de tentar isso.
Exato, o cara apanhava pra descobrir.
Aí uma coisa interessante também, são dois personagens, Sonic e o Tails e tal, mas assim, o Tails, ele tem mais vida, se eu não me engano, né, ele tem um aspecto que deixa o jogo mais amigável pra quem tá começando ali, tem o lance dele poder sobrevoar um pouquinho, e o Tails, ele não consegue acessar as fases de Esmeralda, as fases bônus, né.
Exato.
Então você consegue chegar a 100 moedinha, argolinhas, que moedinha. Falar moedinha aqui, eu vou ser... Sem argolas, cara, meu Deus do céu.
Tá permitido, gente. Pode falar moedinha que a gente entende. Pode seguir.
Ô, meu pai amado. Sem argolinhas, que, assim, com o Tails, você consegue aproveitar a fase. Porque eu já vi relatos, Eide, do cidadão tá jogando com o Sonic ali. Porque o que acontece, pra quem nunca jogou, se você entrar na fase bônus, por exemplo, você coletou lá... Ah, Rafael, mas sem argolinhas é difícil de você coletar. Muito pelo contrário, porque se você consegue achar as localizações das fases, você vai ter lá argolinhas pra você chegar em 100 fácil, assim, né? Não tem tantos inimigos.
Mas tem que jogar, Rafa, com o dedinho leve.
Não, sim, na maciota, né?
Eu me senti assim, quando eu tô chegando perto de 100, maciota. Nada maciota. De ficar dando de pindeche aleatório, não, você já não. Começa a jogar com cuidadinho.
Então, mas assim, se você, por exemplo, você chegou lá e aí você pegou as 100 argolinhas lá, pô, você foi pro mundo, o mundo da esmeralda. Porventura, o mundo da esmeralda lá, a fase bônus, ela tem contador de tempo. Se você não conseguir encontrar a esmeralda no tempo X, volta. Volta pra onde, Ed? Volta pro menu, porque você já passou de fase. Você não volta pra fase pra continuar, você simplesmente passa de fase, já automaticamente. Então, muitas vezes, eu já vi pessoas ou não querendo pegar a esmeralda porque queria continuar na fase e você ter a experiência de aproveitar o jogo ali, explorar, ou então o cara pegar o Tails. Não, com o Tails aqui, como eu não vou ter o perigo de entrar na fase bônus, eu não vou pegar a esmeralda. Mas eu quero ver como é que é essa fase aqui, eu quero sobrevoar lá em cima, eu quero explorar aqui pra ver se tem algum item especial. Então, era uma forma de você, primeiro, jogar com Tails, né? Entender todo o cenário ali e depois você encarar com o Sonic, porque aí teria as questões das esmeraldas, final verdadeiro, né? É, mas tinha esse detalhe, né? Eu lembro que eu gostava de jogar com Tails. Por quê? Porque eu era uma criança, né? Enfim, e automaticamente o Tails tinha essas facilidades de você conseguir voar. E, igual o Carlão falou, né? Era uma coisa inédita até então ali. O Tails, ele era uma figura coadjuvante. Então, você tinha como escolher ele pra poder jogar. Então, era uma coisa muito mais... chama atenção, né? Eu vou começar com o Tails. Depois de velho que eu fui perceber essas nuances aí de, olha, com o Tails é, entre aspas, mais fácil, porque tem mais continue, não sei o quê, e com o Sonic você vai ter acesso às esmeraldas, né?
Mas assim, tem mais continue, mas com o Sonic você pega continue muito fácil, cara.
Não, sim. Eu diria que esse jogo, assim, olhando com os olhos de hoje, ele foi feito pro Game Gear e portado pro Master System. Ele é tem um jogo cara, feito, ele é um jogo que pra mim, ele tem uma cara daquela coisa igual você falou, da fila do banco ali, o cara vai conseguir aproveitar ali fácil, porque verdadeiramente é um jogo que, esse lance das fases bônus é de você não terminar, eu vou até fazer uma confissão aqui, eu tava jogando a versão de Game Gear do Switch, que tem no Sonic Origins, né, tem uma versão lá do Game Gear lá, nas últimas fases, o último mundo, o sexto mundo, eu praticamente... eu não cheguei até ao final das fases, por quê? Porque as moedas são abundantes e automaticamente você indo pro mundo da esmeralda lá pra você pegar ela, você passa de fase. Então assim, eu achei isso um pouco... Fala, poxa vida, né? Acho que esse detalhezinho aqui poderia ter sido melhor trabalhado, né? De você não passar de fase automaticamente, de você voltar pra fase e terminar ela.
Voltar e continuar de onde você parou, né? Como se fosse, como se fosse o poste do Sonic 2, né?
Porque eu não... Terminei, no caso, na minha jogatina, a última que eu joguei, eu não precisei terminar as fases, o último mundo, hein? Então assim, seria aquela coisa mais, né, desafiadora, último mundo, Robotnik, aquela coisa, e não, já foi direto pro Robotnik, já foi a briga com ele direto, então assim, era uma coisa que talvez pro portátil, olhando hoje, pô, faz sentido, o cara tá no portátil ali, tá ganhando tempo ali e tal, pro Master System, entre o que você falou, o cara pode pensar em... meia hora já terminou o jogo, talvez um jogo muito curto. Então por isso que eu entendo que é um jogo que foi feito pro Game Gear, portado pro Master, mas assim, se você pegar o Tails, ou se você tiver com você a ideia de aproveitar o jogo, aí você vai, né? Talvez não pegar as esmeraldas, mas você vai conseguir cadenciar ali de uma maneira pra você explorar todo o cenário, né? De todas as fases.
Fator replay, né, cara? De jogar outras vezes. Ah, tá, eu fico com Tails, agora eu vou com Sonic, agora eu vou com Sonic pegando esmeralda. Agora eu vou com Sonic sem pegar esmeralda. Agora eu vou fuçar a fase, né? Que tinha uma coisa que a gente fala muito da época, né? De que hoje a gente tem uma oferta de jogos infinita. Então, por exemplo, ó. Saiu o Assassin's Creed Shadows. E ao mesmo tempo saiu o Monster Hunter Wilds. Cara, eu não consigo jogar os dois jogos. São dois jogos gigantes. Qual que eu vou jogar? Eles estão ali competindo. E eu, como um cara adulto, assim, eu tenho condição de comprar os dois. Naquela época, não. Era um jogo por ano e é isso aí. Então, o Sonic Chaos, na minha mão, cara, ele foi esmerilhado. Hoje, né, com a visão um pouco mais experiente sobre videogame, eu acho que eu enxergo esses pequenos aspectos, assim, e consigo ter uma leitura. Mas eu, pra vocês, assim, confessando que na época, né, o meu primeiro contato, eu morava numa vila na Tijuca, ali no Rio de Janeiro, que era uma vila muito curiosa, né? Porque, primeiro que tinha muita criança, era uma vila, sei lá, tinha umas 50 casas e, sei lá, tinha 20 crianças, que era um número muito grande. Quando a gente marcava de brincar de pique-esconde, o pique-esconde demorava uma hora, assim, cada partida, porque tinha muita criança pra achar. E a boa parte delas tinha Mega Drive ou Master System. Só tinha um moleque que tinha um Super Nintendo. De resto, nem Turbo Game ninguém tinha. E eu tava com Master System nessa época. Quando saía um jogo novo de console da Sega... A permuta era gigante. Pegou, empresta pra um, empresta pra outro. Então eu tive a oportunidade de jogar muita coisa de Master System. Então aquela coisa de um jogo por ano, pra mim, pra esse período, não valeu. Eu jogava quase tudo, porque a gente meio que combinava. Qual jogo tu vai pedir de Natal? Pô, vou pedir Mortal Kombat 1. Ah, então beleza, eu vou pedir outra coisa ali. E a gente ia, sabe, fazendo aquele esqueminha da troquinha. E aí o camarada ganhou o Sonic Chaos. E ele me emprestou assim, tipo, ah, eu já zerei, deixa aí contigo. Quando você cansar, você me devolve. E ficou muito tempo lá em casa. E eu tinha uma euforia muito grande por esse jogo. Primeiro porque era a primeira vez que eu ia jogar com Tails, que era uma coisa que eu já sabia que existia no Mega Drive. Que o Sonic 2 do Mega você tinha como jogar com Tails. Ficava, caraca, os caras que tem Mega Drive estão jogando com Tails. Eu também quero jogar com Tails, né? Mas mais do que isso, eu queria usar o Spin Dash. Você vê que loucura, né? Eu via nas revistas o cara, não, e você usa o Spin Dash e você consegue sair rolando muito rápido e derrotar os inimigos. E o Sonic 1 e 2 de Master não tem Spin Dash. Então era o que eu mais queria. Quando eu peguei esse jogo, eu falei, caraca, não quero saber de Tails, assim, sapatinho mágico. Não, não, eu quero usar Spin Dash. E aí, a primeira coisa que eu sinto desse jogo é a questão de pacing, de ritmo, de velocidade, né? Como esse jogo se assemelha aos jogos de Mega Drive nesse sentido? É um jogo que se você quiser botar pra frente e sair disparada, dificilmente ele te breca. Eu acho até que ele cria alguns desafios pra te sacanear com isso. Como esse jogo é comum, você ter aquela coisa de cair no fundo da tela e morrer. Sem necessidade. Tem umas fases assim que você fica assim, mas cara, pra que eles botaram isso? E eu entendo que, tipo, que se não fosse isso, é só botar pra frente e ir embora, porque, tipo, é um jogo muito rápido. Eu falei sobre essa coisa da Gigalópolis, né, porque eu gosto muito da fase. Tem uma temática maneira. Ela me lembra aquela... Me lembra Starlight Zone do Sonic 1, mas também me lembra um pouco Scrappy Brain do Master. Sabe aquela coisa da cidade no fundo? E aí eles botaram uma plataforma que ela é reta, mas tem tipo umas plataformas... O desenho do chão dela é meio na diagonal. E aí quando eu caí ali a primeira vez, o Sonic deu uma sapateada e caiu pro fundo do cenário. E eu falei, cara, como é que será que passa disso? Você só passa por essa plataforma se você estiver em altíssima velocidade. Se você der uma paradinha, ele cai na hora. Porque o jogo quer que você corra. Só que, pô, o jogo quer que você corra e a fase é curta. Então fica essa coisa meio do dilema, assim, caraca, mas se eu sair correndo eu acabo muito rápido. Então isso foi um jogo que eu devo ter zerado 600 mil vezes. Diferente do Sonic 1 e do Sonic 2 que eu zerava, mas era aquela coisa... Zerei, saí do rodízio, tô muito cheio. Vou dar um tempo de Sonic e depois eu volto. Esse não, você zera e começa de novo. Porque ele é curto, é uma experiência rápida, e ele quer que você seja muito rápido. Pelo menos esse era o meu sentimento. Vocês sentem alguma coisa nesse sentido, assim, de velocidade com as fases?
Sim, eu acho, sinceramente, eu não tinha parado. É óbvio que é um jogo rápido, é óbvio que é um jogo que... Até a primeira vez que eu fui jogar assim, foi até online, fazendo live pra galera no canal. E a primeira vez que eu joguei assim a fundo mesmo, eu quase zerei. Chegou na penúltima fase lá e tal. Quase finalizei o game. Porque ele realmente é um jogo muito curto. Assim, e eu não tinha parado tanto pra analisar, mas eu acho que o Rafael foi bem cirúrgico do que ele falou. Ele tem muito. Tem um jogo que tem muito cara de porte, feito pro Game Gear, e ficou muito bom, né? E aí falaram, não, vamos jogar isso aí pro Master também. Porque se for parar pra analisar também, quando a gente olha de maneira geral, os próprios gráficos, sabe? Tem um uso muito bom das paletas de cores, né, pra um 8-bit. Né, bem vibrantes, suavizadas, né? Então, assim, teve uma lapidação gráfica muito boa, né?
Não que... Em alguns mundos, né, Carlão? Tem uns mundinhos aí. O terceiro mundo, por exemplo, eu acho ele preguiçoso, sim, cara.
Mas assim, quanto à movimentação do personagem, quanto a próprios incrementos das...
Ele tá com sono, né?
É, enfim.
Oi?
Tá com sono. Ele tá com sono, é sleep, né? Tá
sleep. Cara, né? Mas não, peraí. Esse mundo, gente, pra quem não tá ligado, eu vou botar foto, porque, cara, ele é uma plataforma... Ele é como se fosse uma Green Hill de uns bloquinhos verde e roxo. Mas só tem isso e o céu no fundo, cara. Não tem mais nada, velho. Não tem nenhuma casinha, não tem nada. É só isso, cara.
Exato, é muito simples. Tem até umas, como é que se fala? Se não me falha a memória aqui, tem até tipo umas grades, né? Tipo as gradezinhas do mundo também. Eu me lembro dessa parte assim. Mas realmente é um fundo azulado mesmo. Tem muito o que falar desse mundo, não. E é um mundo que se bobear, se você largar o aço, você passa dele assim. Acho que como todas as fases. Você passa dela assim, nem todas, mas enfim.
Esse é muito rápido.
Principalmente desse, é muito rápido. Acho que você passa assim um minuto, cara, se bobear até menos.
A única parada dele, Carlão, que eles põem assim pra dar uma quebrada, é que acho que é nesse mundo que aparece pela primeira vez o Pogo, a molinha.
A molinha que você dá vários saltos usando ela, né, que você pode...
Que me lembra o Pogobol do Gugu. Vocês lembram disso?
O Gogol, lembro. Eu era meio que não gostava muito, não, que era, tinha meio bullying disso. Porque Pogobol, basicamente, rapaziada, era uma bola que em volta tinha tipo... Imagina o planeta Saturno, vai.
Caraca, era o que eu ia falar. É a analogia perfeita pro planeta Saturno, cara.
Era uma bola que tinha do lado um anel, quase uma moeda em volta, onde você botava os pés ali e você pulava, porque ficava tipo uma plataforma que tinha uma bola embaixo e te fazia quicar. Só que como eu pesava aí umas 90, 95 arrobas, toda vez que eu pulava no negócio, a bola puc, saía e aí era um bullying sensacional, né?
Meu caso é que eu caí e torci o pé uma vez, cara, e foi feio. Nossa. Assim. Tipo, aí minha mãe falou, não vai brincar com isso aí mais não.
Era duas coisas que eu sempre estragava, era o pogobol e o vai e vem, cara. Lembra do vai e vem? Ficava...
Lembro,
aquela bolinha. Eu sempre vai, abri aquilo ali, nossa, fui jogar uma vez, abri com tudo, dei na cara da minha irmã a mãozada. Aí fui que jogar isso? Outro vai e vem, arrebentei a cordinha. Aí, puta, meu pai teve que comprar outro vai e vem que era do menino. Falei, parei com vai e vem, vou jogar peão mesmo. Termo livre.
Mas é isso, né? E por sinal, a gente podia falar dos poderes, né? Porque tem essa molinha pogo, né? Que é tipo pogobol. É um pula-pula. É uma mola que você vai meio grudadinha nela. Só que ela se bate em qualquer coisa, ela some, né? Você tem que ir pulando sem bater em nada. Encostou numa parede...
Sem errar,
exato. E tem o poder que eu acho que é o mais legal... Que é o sapatinho foguete, que a gente fez a piadinha lá no começo do podcast, né? Que esse sim eu acho um poder muito interessante. O Sonic, ele já é rápido, só que ele é rápido no chão. Mas quando você pega o sapatinho, você sai voando pelo cenário, cara. Isso sim é muito maneiro.
É a diferença, né?
Jogo Velho Podcast.
Um lance que a gente falou dos poderes, né? Tem uma outra coisa que é diferente também, né? A gente falou do Spin Dash, né? Que é a habilidade clássica do Sonic, que você põe pra baixo, aperta o botão, ele vira a bolinha e sai de parada. Só que ele também tem uma outra habilidade, que é o Strike Dash. Que em vez de botar pra baixo, você põe pra cima e aperta o botão. E ele sai correndo, ele não vira bolinha. Então, quer dizer, ele continua sendo vulnerável. Se você fizer isso pra um inimigo na frente... você vai tomar dano. Mas, por outro lado, ele é bom em... Ele tem vantagens e desvantagens em você escolher usar o Spin Dash ou o Strike Dash. Isso também é um negócio interessante, né? Porque vira meio que um contraponto pro caso do voo do Tails. O Tails voa e o Sonic tem uma corridinha diferente.
Esse Strike, eu acho que ele traz mais velocidade do que o Spin Dash, né? Mas é...
Pra subida, né?
Ele consegue dar um gás maior ali, né? Mas... O lance de não ser, ou, aliás, de ser vulnerável acaba sendo, né, uma faca de dois legumes, né? Porque você, dependendo da situação, você vai encontrar alguém ali pela frente que vai deixar você sem argolinhas.
Exato. E eu tava, enquanto a gente tava aqui batendo papo, eu abri o manual do jogo do Game Gear. E primeiro que o manual tem umas traduções que são muito boas, mas eu abri pra gente falar um pouquinho sobre a história, que é, obviamente, muito simples, né, gente? É Sonic. Eu vou ler o trechinho do manual aqui, ó. Salve as esmeraldas caóticas. Pode este ser o fim da Ilha do Sul? Aquele malvado e diabólico Dr. Robotnik teve outra incrível ideia para acabar com o mundo. Desta vez, ele quer roubar as místicas esmeraldas caóticas. As esmeraldas caóticas são a fonte de vitalidade de todas as coisas vivas. Mas, nas mãos do maníaco Dr. Robotnik, elas podem ser transformadas em bombas nucleares ou armas laser. O diabólico Dr. Robotnik já roubou a esmeralda caótica vermelha, provocando uma quebra de equilíbrio entre as outras esmeraldas que voaram para um outro universo. E aí a justificativa, né? Por isso que a fase bônus se passa em outro lugar, porque é outro universo. A ilha está afundando no oceano. Sonic e Tails deverão usar a sua super velocidade e super poderes para parar o Dr. Robotnik e restaurar a harmonia do universo. Tudo bem, Dr. Robotnik, diz Sonic. Você desprezou a capacidade de um porco espinho. Não temos tempo a perder. Precisamos correr, Tails. E é isso. Sucinto, resuminho. Historinha nível Turma da Mônica, tá ligado? Bem simples, direta e reta. Parece... Me lembra um pouco aquela coisa do Mario, né? Tipo, ah, sequestrou a princesa. Vai lá, vai buscar. Bem tranquilinha. Agora das traduções. Olha, eles traduziram até o nome das fases, que é um negócio que é curioso, porque no jogo não é traduzido, né? Então você falou, Rafa, como é que você falou da terceira fase, que ela tava dormindo?
Ela tava dormindo.
Né? Porque ela se chama Sleeping Eggs.
Isso.
Então aqui, né, a quinta série bate forte, porque no manual se chama Zona dos Ovos Dormentes.
Que é isso? Zona dos Ovos? Zona do Agrião?
Ovos Dormentes. O louco, Bi. Lá ele.
Ovos Dormentes. Pô, Tectoy, aí não dá, mano.
Aí não dá.
Bata insistentemente nos blocos sólidos. Faça um enorme salto com megapulos. Megapulos, ele deve estar falando do Pogo, né? Estranhas ilusões ópticas e dos Vegobots do Dr. Robotnik tentarão fazer com que você acredite nelas. O chefe robô Bouncy está fortemente armado, cuidado. Sobre as fases aqui, né, eu acho que essa fase aí dos ovos dormentes, ela é o ponto baixo nessa questão de variedade de visual e tal. Mas eu acho que não dá pra levar essa crítica pra todas as outras, porque tirando ela, todas as outras fases eu acho muito bonitas. Vocês têm algum assim, um destaque, alguma que vocês gostem muito?
Eu gosto basicamente da Metal Green Hill, é que eu acho mais legal.
Pô,
é,
ela me lembra muito a Green Hill do Sonic 2,
sim,
Master, né?
Sim, a Metal Green Hill eu acho maneiríssima, cara. Assim, é a que eu mais... Acho que é por justamente por fazer essa, meio que, vamos dizer assim, menção honrosa, vai fazer esse lembrete às versões de Master. Eu acho ela mais, assim, mais... Sei lá, com cara de Sonic, sabe? Mais bonita.
De Master, mas também tu não acha que tem uma carinha de Sonic CD?
Verdade.
Como seria Green Hill no futuro, né? Que é aquela coisa de pegar tecnologia, misturar com natureza.
Sim.
Eu fico pensando assim, se não tinha esse pensamento assim. Pô, eles olharam ali, pô, vamos fazer aqui a nossa pincelada de Sonic CD.
Eu acho que se tu for ver, tipo assim, é meio que uma fusão de Green Hill Zone com algumas fusões metálicas, assim, alguns detalhes metálicos, né? O próprio nome já fala, Metal Green Hill. É que tem as placas que são meio que arrebitadas de ferro e tal.
Isso.
E eu achava legal, porque eu achava tipo meio que era uma fusão, assim, da mata de Green Hill Zone mesmo com metal, sabe? Então eu achava bacana.
Justo. E você, Rafa, tem um mundo favorito?
Olha, o meu mundo favorito é o 5, né? O Aqua... Aliás, você me traduz aí. Qual que é o nome do mundo 5 aí, Ed?
Por favor. Ele é Aqua Planet. Vamos ver aqui no manual. Eu vou olhar o manual, vamos ver o que eles puseram. Será que é planeta aquático?
Não, pelo amor, tem que ser uma coisa mais
doida. Ah, não. Você quer que seja a zoeira master, né, cara?
Ah, eu espero, da Tectoy, eu espero isso.
Ovos molhados, né?
Isso,
não é, molhados. É zona do planeta água. A tradução ela é literal. Mas aí tem mais uma, Rafa, muito boa. Você lembra do nome do sexto mundo?
Do sexto mundo? Não lembro.
Tá na pauta, ele é o Electric Egg Zone. Tradução zona dos ovos elétricos.
Olha lá, zona dos ovos.
O cara tomou-lhe um choque, o cara foi mexendo no chuveiro pelado.
E aí o para-raio tomou choque.
Mais 18.
Né? Não,
mas esse mundo que o Rafa falou, eu acho que ele já é o contrário daquele que eu falei lá dos ovos dormentes, né? Porque eu acho ele complexo, eu acho o cenário dele rico pra caramba. Aquela coisa, parece que você tá no fundo do mar, mas o céu... É como se tivesse um céu ali no fundo do mar, né? É muito bonito aquele cenário de fundo ali.
Não, assim, e a primeira vez que eu cheguei nesse mundo, eu já tava me preparando pra aquela situação de ter que pegar a bolinha de ar lá, que eu ia ficar submerso, aquela coisa toda. Eu já fui com medo, já falei, meu Deus do céu, já vai ter o contador.
Tem as lanças, né, que te lembra do primeiro Sonic, né?
Não, eu me lembro que a minha sensação foi tipo assim, pô, deixar o pior pro final, mané. Eu não vinha o mundo da água, tá ligado? Não vinha.
A gente sempre espera o mundo da água,
eu sempre espero o mundo da água e o deserto. Se tiver água, deserto, um elevador, eu morro, é fato.
Pois é.
O deserto, aí, né? Cara, no Sonic Knuckles, ele me assombra até hoje, cara.
É, aquele lá é duro.
É desse mesmo que eu tô falando. Lá. Infernal, os troços, infernal.
Complexo. Então, esse daí, o nosso, como é que é? A zona do planeta água, esse daí... Como eu fiquei mais tranquilo, que não tinha a zona da bolinha de ar pra você respirar, então eu fiquei mais tranquilo e consegui aproveitar e apreciar mais o cenário, vamos dizer assim, né? Então esse é o meu favorito, o Mundo 5.
Eu gosto muito do primeiro e de Gigalópolis. Eu vou ficar com Gigalópolis, que eu acho a trilha sonora na versão de Master, né? Porque tem a diferença. Eu vou até pedir, Davizinho, meu querido, bota pra galera ouvir, por favor, a trilha sonora de Gigalópolis, de Master System. Agora compara com a versão de Game Gear, cara, como mudou completamente. Acho que ele é um dos mais legais, porque ele tem uma... Foi o que eu falei, ele pega um pouco de Starlight Zone, tá? É um ambiente meio urbano, mas o que eu mais gosto é o chefe. E por sinal, esse jogo, eu queria a opinião de vocês. Eu acho que ele tem chefes muito criativos e ao mesmo tempo muito bobos pra derrotar. O conceito muito bom, a batalha não tão boa. O que vocês acham?
Sim, inclusive o primeiro chefe beira assim ao ridículo, né, mano? primeiro chefe
eu
é bem...
Eu queria entender, pra que que ele tem aquela mola nas costas se, tipo, é só bater nele? Pra que que serve aquilo?
É, não, não faz sentido. Acho que é meio que pra levar o cara ao erro, porque não faz sentido. É um chefe muito, assim, perdão da palavra, muito idiota, cara. É só tu dar um spin dash... E, assim, inclusive, assim, de todos os Sonics, pra mim, todos os Sonics já feitos, pra mim é o chefe mais bobo que eu já vi, assim, na minha vida, velho. Não, não me lembro de nenhum outro chefe tão, sei lá, leite com pera quanto esse chefe.
É o que me faz acreditar no lance do Game Gear lá, que eu falei de um jogo mais voltado pra, não pro público infantil, mas de uma outra pegada, né? É igual o Kirby, né? Você pegar os chefes do primeiro Kirby lá, pegar a bolinha, a maçãzinha, jogar na arvorezinha lá e ganhou, né? Assim, não tem uma dificuldade... Você já entendeu o que você precisa fazer, né?
Esse daí mas aquele que são dois chefinhos iguais lá, que é o macho e a fêmea, que eles ficam saindo de portinha entrando, eu acho que ele ainda te dá pelo menos um nozinho ali, uma dificuldade.
Sim.
Os desse jogo, cara, eu acho... E assim, de conceito, eu acho eles todos muito maneiros. De batalha, eu acho eles todos muito preguiçosos.
É, simplórios, né? É uma forma mais simples mesmo, né? De você conseguir... Se você entender a mecânica, uma vez que você já entendeu, não tem mais segredo, né? Eles poderiam fazer, por exemplo, uma ideia, né? Assim, com o Tails ser de um jeito, com o Sonic de outro. Tentar ter uma variedade, assim, pra você conseguir ter um desafio maior, né? Mas eu concordo que... poderia ter sido melhor trabalhado, né? Poderia ter sido melhor trabalhado essa parte. Boas ideias nos chefes, mas a batalha deve.
Elas são muito boas. A cobrinha lá do segundo mundo, por exemplo, que o primeiro é o que a gente falou, né? O Turquoise Hill, que é a Green Hill clássica de Sonic, só que eu acho ela muito maneira nesse jogo. Explora legal. Tem o lance de ele te levar a pegar o sapatinho. Ele te induz a você ir subindo até conseguir pegar pela primeira vez o sapatinho. E ele te dá um caminho de argola. Então, quer dizer, ela é bem pensada e bem projetada pra você explorar. E aí você, quando passa a primeira vez, né? Que você pega o sapatinho e vai-se embora e termina a fase. Você fica assim, caraca. Mas tinha tudo aquilo lá embaixo e eu não vi nada. E é isso que eu acho que te dá vontade de jogar de novo. Pô, a primeira vez que eu fiz a fase, eu passei pelo céu. Eu nem sei como é lá embaixo. Aí você vai de novo e vê que tem aquele loopzinho. Sabe aquele loop que não é o circular, né? Aquele outro que é tipo uma espiral, que é uma coisa que tinha no Sonic 2 de Mega, né? E você ficava assim, caraca, eu queria ver um negócio desse como seria no Master System também, né? Pra quem só tinha Master, eu acho que esse jogo foi libertador, assim. Tipo, caraca, matou a minha vontade de ver certas coisas que só quem tinha Mega Drive conseguia ver. E a Turquoise Hill é muito boa, tirando o chefe que o Carlão falou que é realmente infantil. Aí vem a Gigalópolis, que o chefe é uma cobra com uma anteninha na cabeça, que eu acho interessante, cara, a batalha contra ela, só que eu acho muito, muito fácil, né? Porque é o lance de que você tem que bater na cabeça e ela vai jogando as bolinhas em você. E é sempre uma por cima, uma por baixo, também assim, tranquilinho. O terceiro mundo, que é o que eu falei que eu acho mais simples, que é o Sleepy Egg, né, o ovo dormente, a batalha dele como é tipo um robô de Robotnik que tem uma mola embaixo.
Pula, pula.
Mas ele parece ter uma... É, mas ele tem uma metralhadora,
né? É o chefe que eu mais gosto, inclusive. Eu quero falar que é o chefe que eu mais gosto. Que é tipo um pula-pula e eu ele também. Meio que atira. Dá umas metralhadas, umas metracadas na cabeça do Sonic. E aí é o que eu mais senti, assim, até dificuldade, até no quesito, como é que eu vou te falar? Desafio, né? É um jogo que ele, os chefes realmente são bem elaborados, tem uma mecânica até interessante, mas não são nada desafiadores, assim, sabe? Não...
Esse aí, ele dá um trabalhinho mesmo, porque você tem que passar... Ele vai dando rajadas, né? Mas é uma atrás da outra. Sabe como é que eu fiz pra não tomar o dano? Eu usava o Strike Dash. Aí eu conseguia passar por baixo dele, depois que você cai nas costas dele, você consegue dar umas duas, três pancadas até ele subir, e aí ele quer cair em cima de você e tal. Esse é um dos mais interessantes. Aí vem a Mecha Green Hill, que o Carlão falou, né? Que, tipo, é um... O que é aquilo, gente? É um besouro?
É tipo um bicho que fica agarrado num...
Um cipó ali, né?
Não sei, sei sobe lá, e desce atirando.
É, um cipó numa árvore. Mas ele tem uma safadeza. Quando eu lembro que quando eu fui jogar pela primeira vez, a primeira coisa que eu pensei é, será que eu consigo ficar quicando na cabeça dele? Porque embaixo dele tem o chefe, né? Aí embaixo tem um vãozinho que não tem espinho e tem dois vãos com espinho, um de cada lado. Quando você pula na cabeça dele e você tenta quicar, você consegue. Então você fala assim, pô, beleza, eu vou quicar aqui 8 vezes e show de bola, ele vai morrer. Quando ele toma um certo número de pancadas, ele sobe muito rápido e você fica pra trás. No que você fica pra trás, a sua alternativa é cair certinho naquele meio. Se você botar um pouquinho pra um lado ou pro outro, você morre. É cilada, tá ligado? É feita na... Eu senti uma dose de maldade ali. Mas a batalha em cera, ela é simples, né? Tirando isso.
Sim, com certeza. Tem um de pecado ali pra te pegar.
Tu não acha? Tem, tu não acha que sim. Foi feito assim, tipo, o bobão vai tentar quicar em cima de mim, eu vou sair correndo e ele vai cair no espinho?
Até porque os outros chefes, dava pra você fazer isso, sabe? Dava pra você fazer isso. Então, se você quisesse levar a ideia de fazer isso, você se lascava, pô.
Justo. Não, uma coisa interessante, por exemplo, a terceira fase é a do chefe, né? É, e aí você tem que fazer você tem que percorrer um caminhozinho pra chegar até o nosso distinto chefe, né? Se você for direto e reto, sem pegar argola nenhuma, aí você vai ter um desafio X contra o chefe, né? Qualquer dano, você morre, né? Mas se você for um cara curioso, você consegue... Porque sempre tem ali, escondidinho, em algum lugar da terceira fase, a televisãozinha com as argolinhas. E isso acaba facilitando um pouquinho, porque o dano que você toma... Você consegue pegar uma argola,
né?
Então isso no Robotnik é, né? Porque ali qualquer dano acaba o jogo, né? Então tem esse detalhe também.
Nos outros jogos do Sonic não tinha possibilidade de você recuperar a argola, né? No Sonic 1 e no Sonic 2. Que você tomava o dano, funcionava meio como o cogumelo do Mario. Você via a argola sumir.
Isso.
Agora não, você consegue pegar de volta. Não todas, mas consegue pelo menos uma de volta.
Acho que é uma só, na verdade.
Você pega apenas uma. Isso, depende da quantidade de argolas que você tem. Mas assim, geralmente ele solta de 2 a 3 argolas quando ele toma um hit e você tenta pegar. Mas ele não solta muitas argolas, não. E sempre...
Ah, mas te facilita, né?
Claro.
Assim, tipo, pega umazinha e você, opa, beleza, tô seguro e vai tentando. Esse aí que você falou, Carlão, por exemplo, do pula-pula, é um que você pode ir no dano e você toma um tiro, só dá o seu jeito de pegar a argola de volta.
Desce e pega a argola, exato. Desce e pega a argola e dá 1, 2 hits. Possível, volta, pega a argola, bate, pega a argola, bate, pega a argola. Fica nessa aí. Mas só que eu me lembro que tinha um dado momento, se eu não me falha a memória, que você não conseguia fazer isso repetidamente. Tipo assim, você conseguia bater no inimigo, aí vamos supor, tomou um hit, perdeu a argola. Perder a argola é um negócio meio estranho. Você deu um hit...
Certo, cara. Depois do ovo dormente, tá tudo
exato,
certo,
então,
cara.
Então deixa eu perder minhas argolas aqui, não tem problema nenhum. Aí você deu um hit, aí perdeu uma argola, aí você vai lá e pega. Beleza. Aí você dá um hit de novo, pega a mesma argola, não tem problema, vai lá e pega de novo. Acho que na terceira vez você já não conseguia, se não me falha a memória, acho que você já não conseguia pegar não, mais,
acho,
mano.
Eu acho que dá sim.
Era de Eterno, não.
Acho, assim, acho que dá. Não sei, a de Eterno eu não sei, mas que dá pra fazer um número considerável de vezes, eu tenho certeza.
Sim, isso aí dá. Agora, mas se eu me recordo que tinha algum momento que eu falava, puta, mas eu não posso mais perder, e dessa... E vem assim isso na memória.
É como se o tempo que ela pisca pra você pegar de volta parece que vai diminuindo também, né?
Não sei se
pode
é isso.
Pode ser impressão, mas não duvidaria. Aí a gente chega no Aquaplanet, né? Que é o planeta que o Rafa falou. E eu entendo, Rafa, a tua frustração de você sentir que seria o planeta que você ia se afogar, né?
Ah,
mas na verdade a água, ela é rasa, né?
Ela é rasa.
Durante o jogo, a fase inteira, né?
Que alívio, hein, Ed? Eu fiquei feliz. Na verdade, eu não queria me afogar, não. Não.
Eu confesso, vou te confessar aqui, que embora seja claustrofóbico, eu ao mesmo tempo acho muito marcante as fases da água do Sonic. São bem... Por exemplo, Chemical Plant do Sonic 2. Aquele pedacinho que tem 4 plataformas que elas vão desenhando assim, mudando diagonal, vertical, horizontal. E você tem que pular de uma pra outra em câmera lenta, né, cara? Aquilo ali dá um nervosinho.
Aquilo ali dá. Você errou o pulo, né? Um abraço pro gaiteiro, né?
Abraço total. Quando eu era molequinho, era o mundo que acabava minhas vidas ali. Sempre nesse mesmo pedaço. Era isso. E tinha uma plataforma antes de você chegar no Robotnik, que era, ela ia uma pontezinha, né, indo e voltando, e embaixo era só água. Inclusive tem um truque pra pegar uma vida ali. Mas eu, né, era o impaciente, queria passar correndo, morria. Sempre.
A vida punindo a velocidade, né? É isso.
Exato, né, cara? É o jogo que... Por isso que eu falo que Sonic ser rápido é uma enganação, cara.
É uma quebra de paradigma. É a eterna quebra de paradigma.
Ele é rápido.
É um jogo que é feito pra ser rápido, mas tem armadilhas que te fazem andar devagar, né?
Exato. Ele é rápido no começo. No primeiro mundo, ele deixa você ser rápido. Depois disso, ser rápido é uma punição.
Exato. O recurso de ser rápido já é algo que vai te ferrar. Coisa aí, de que a gente tá até falando aqui dos mundos, tal, das fases, tererê, tarará, tudo mais, é que eu tô me lembrando aqui que me foi até um pouco, embolou minha mente, eu confesso, foi que você já reparou que toda vez que você passa de fase, às vezes a plaquinha muda?
Você fala na questão, passou a fase e pegou a plaquinha.
Isso.
Ela vai pro céu e volta, mostra e aí, a velocidade.
Mostra a velocidade e aí às vezes te mostra aquele pintinho azul lá, o Flick, né? Algumas vezes...
Pintinho azul.
Hoje tá demais, pintinho azul. Já perdi a argola, pintinho azul.
A culpa não é nossa, gente. A culpa não. É da Aspect. A gente só tá analisando o jogo. Mas é, pode crer. Mas o que, que queria dizer cada uma dessas plaquinhas, você lembra?
Cara, isso eu não me lembro. Eu sei que basicamente a velocidade, ela meio que te dava uma quantidade de pontos, se eu não me engano. Porque eu me lembro que era, tu passava às vezes 800 por hora, 700 e porrada por hora. Eu morri de rir.
Maneiro isso, né, cara?
É, muita loucura. E assim, eu me lembro que os pontos, a pontuação, se eu não me engano, se não me fala melhor não. A pontuação que tu passava de 800, 600, a velocidade ela aumentava ou diminuía a tua pontuação, que lá no final, né, no final do pagode mesmo, ia te ajudar a pegar mais continues ou não.
Então, é esse que é o lance, né? Porque o Rafa falou, por exemplo, né, que o Tails, ele começa com 5 vidas e 3 continues. Eu acho que o Sonic só tem 3 vidas e 0 continue. Mas se você passa as fases rápido, você pega continue muito tranquilo. O próprio manual, ó, ele fala assim, Sonic não possui continues no começo do jogo. Tails começa cada jogo com 3 continues. Sonic ganha um continue a cada 50 mil pontos que você ganha. E o Tails a cada 30 mil. Com cada continue, uma imagem do Sonic ou do Tails aparece na tela do placar depois de cada fase ou estágio especial. Então, quer dizer, ele te dá essa diquinha também de que até pra pegar continue extra, é mais fácil ainda com o Tails. Então ele é como se fosse um modo easy, né?
É como se fosse uma facilitação, né? Um modo mais feijão com arroz, digamos.
É. Maneiro isso. Isso eu acho legal.
É porque, assim, a ideia, assim, a gente não pode tirar da análise a faixa etária, né? Então, assim, uma criança de 5, 6 anos, não, assim, no, hoje em dia é diferente, tem telas pra todo lado. A molecada de 5, 6 anos hoje, eu não quero nem...
É outra,
né,
coisa, né? A molecada mais novinha, mais habilidosa e tal.
É, mais habilidosa, mais exposta. Ali, né, nos saudosos anos 90, né? Era televisão com a novela, Jornal Nacional, não sei o que lá. Então, assim, você jogava muitas vezes a hora que dava. E aí você tinha que aproveitar a mulher, né? A mãe junto ali, o pai observando. Então, ter essas facilidades, né? Imaginou você ganhando da tia... No Natal, Sonic Chaos aí você vai ler o manual ali, poxa, os Tails aqui é mais fácil, não sei o quê. A forma de você aproveitar o jogo era muito mais completa, né? Era pouca variedade, como a gente falou no começo do cast, né? Então você não tinha tantas opções, então você tinha que mergulhar, né? Você tinha que realmente aproveitar o máximo. E das pessoas que eu tenho, por exemplo, meu primo é uma pessoa que eu tenho como referência, ele tinha ali, conseguia alugar jogos e tudo mais... Mas os jogos que ele tinha em cartucho físico, ele conseguiu aproveitar e extrair desses jogos muito mais. Um jogo que ele tinha, que a gente talvez, quem sabe um dia possa falar, o Tom e Jerry do Master System. Que é um jogo diferente do Turbo Game do Nintendinho que eu tinha. Né? Porque do Turbo Game do Nintendinho, você é o Jerry. No Master System, você é o Tom. Então assim, era uma coisa, em um você tinha que pegar o Jerry, no outro você tinha que ganhar do Tom. Então você vê que eram jogos que tinham diferenças ali e se completavam. Eu jogava muito bem no Nintendinho, quando eu ia jogar no Master, o dele, eu não conseguia, né, demorava. E ele já tava craque ali, então essa coisa de você ter o jogo, de você treinar e de você jogar repetidas vezes, era parte daquilo, você... Ficava bom, você conseguia entender melhor ali a dinâmica e conseguia aproveitar. Então o jogo era curto, mas ao mesmo tempo ele tinha bastante coisa pra você descobrir ao longo do tempo.
Então, isso é uma coisa que o próprio Masahiro Sakurai fala, né? Que a questão da dificuldade dos jogos estava ligada justamente a prolongar a experiência. Se fosse muito fácil, você terminava e nunca mais jogava, acabou. Você gastou a grana, 10 minutos, zerou, nunca mais você pega. Agora se é difícil, você vai jogando sempre. Obviamente, eu não acho que é a melhor forma de resolver isso, mas naquela época era a consciência que o pessoal tinha, né? Sobre os jogos.
Depende do jogo, né?
Sobre o Tom e Jerry, o Carlão, você sentiu que ele deu uma intimada na gente a gravar?
É, não, isso vai ser maravilhoso. Tem esse jogo também?
Tu tem?
Tenho.
Cara, eu vou morar na tua casa, bicho. É agora.
Esse é até simples de arrumar, é um jogo bem, bem divertido, bem, bem interessante.
Não, mas eu vou trocar... Gente, a partir de agora, oficialmente, neste podcast, meu nome é Eide Almeida, eu fui adotado.
Opa!
Eu troquei de nome. Pai, desculpa, pai, você não tem tantos jogos de Master quanto Carlão.
É isso. Olha,
Carlão, você é meu pai.
Meu filho com Chun-Li.
Mas eu vou cometer uma indiscrição aqui, Ed. Você corte aí com o nosso excelentíssimo editor, caso seja necessário. Mas teremos aí jogo velho, fase secreta, teremos aí alguma coisa que envolve desenhos. E eu espero que o senhor não tenha esquecido do nosso queridíssimo, excelentíssimo Thomas e o Jerry.
Não, não corta nada. Tá indo pro ar, ouvintes. É isso aí mesmo que vocês estão ouvindo agora. Tá indo pro ar. É isso, gente. Vai ter. Ô, Rafa. Ah. Por favor, né, Rafa? Você me respeita, Rafael Marques, cara da palavra.
Olha lá, poxa vida, hein? Oh,
por favor,
oh, né? Aquele Tom e Jerry, claro. Não, de hoje é meio, né, paz e amor. É, naquela época era revólver, canhão, cigarro. Era um Tom e Jerry mais, né, um pouco mais...
Eu gosto, eu amo. Assim, deixa eu contar pra vocês. Eu tô com muitos episódios de muitos desenhos antigos. Muitos, muitos, muitos. E eu tô fazendo um esqueminha pra passar do PC transmitindo aquela televisãozinha que eu comprei. Aquela Semp 1030. Que aí é a experiência, né? Desenho antigo passando na TV de tubo e tal. Eu ligo o computador de manhã, 8 e pouca, 7 e pouca da manhã, eu ligo o computador, boto o desenho pra passar. Eu só desligo o desenho na hora de dormir, sei lá, 1, 2 da manhã. É a hora que eu desligo. Então eu tô assistindo desenho em profusão de uns tempos pra cá. Inclusive foi a inspiração pra fazer essa revista. Eu falei, cara, eu tô vendo tanto desenho, pesquisando tanta coisa sobre desenho, que eu vou criar um projeto novo. O desenho velho, cartoon velho, sei lá, alguma coisa assim.
Cartoon é velho. Isso. E é bem a cara dos anos 90 isso, né? Ligar a TV pra fazer nada, né?
É bom demais, cara.
Ligar a TV pra te acompanhar. Eu ligava a TV pra arrumar o quarto, ligava a TV.
É gostoso, cara. Eu não tô prestando atenção, né? Eu tô trabalhando aqui. Mas esses desenhos de antigamente, em geral, como eles não tinham muito diálogo, também não precisava de muita atenção. É só você entender lá que tá o Tom e o Jerry correndo e o Tom vai pisar na vassoura e ela vai vir com um cabo na cara dele, né? E você fica ali passando de som de fundo, é muito gostoso. Então, Carlão, ou Rafa, por favor, é óbvio que vai ter um Tom e Jerryzinho ali de leve. Ou se não tiver, Rafa, é porque vai ter uma revista volume 2.
Ah, é?
E a melhor parte de Tom e Jerry também, que é a trilha sonora, né? Tan, 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 tan.
Davi, bota essa pra gente. Pô, será que Davi vai achar isso, gente? Davi, vai. Se você achar, por favor, põe essa música, cara. É gostoso demais, gente. Tom e Jerry é muito bom. Vocês topam fazer um episódio pra gente falar de desenhos da nossa infância?
Excelente, cara.
Porque a gente, poxa, já teve uns TV de tubo aqui falando de anime, mas era muito específico. Era como se fosse um jogo velho de desenho, né? A gente ia contar história, desenvolvedor, falar de episódio. Mas acho que nunca teve um episódio soltão, que a gente saía puxando os desenhos que a gente gosta. Você quer ver um, ô Carlão, que eu tava assistindo um dia desses? E foi assim, muito... Essa memória, ela brotou. Eu achei isso no YouTube, foi indicado pelo algoritmo. Mas eu não lembrava desse desenho. Spiff e Hércules.
Spiff e Hércules.
Passava na Globo 5 da manhã. Era a hora que eu tava me arrumando pra ir pra escola.
Era o cachorro.
E o cachorro e o gatinho.
Cachorro e gatinho.
E eu falei, cara, eu nunca ativamente ia falar, pô, que vontade de assistir Spiff e Hércules.
Outro dia eu me lembrei...
Eu nem lembrava que isso existia.
Outro dia eu me lembrei de SWAT Cats, lembra?
Carlão, você quer fazer episódio, Carlão? Todo dia eu tô assistindo SWAT Cats, é muito bom. E o jogo, inclusive, Carlão, obra-prima, tá?
É mesmo?
É, isso é bom, isso é bom.
Oxe, rapá. Obra-primíssima. Esse é de primeiríssima. E o desenho é muito bom.
Eu via SWAT Cats na manchete não. Eu via na GNT, na CNT. Eu via SWAT Cats na CNT depois do Hugo. Lembra do Hugo? 3-3-3.
Claro.
Se liga, Rafa, é a CNT última vida.
É a CNT.
É, CNT, televisão. É televisão,
é a TV,
não, telefone.
Gazeta do Rio de Janeiro.
Exato.
Sim, sim, sim. Aqui era CNT barra Gazeta, eram as duas, né? Era uma fusão das duas. É,
pior que eu tomei foi puxão de orelha do meu pai, porque, pô, meu irmão, final.
Tu ligou?
Final do mês, 200 conto na conta de telefone. Então, porque eu ficava lá.
Malandro.
A bruxa má roubou os meus filhinhos.
Eu tô pronto pra outra. E você?
Então, eu ficava ouvindo com pena do Hugo, meu irmão. Final do mês, meu pai cantou a missa do galo no meu ouvido. Pé, pere, pepe, pere, pepe.
Cara, eu não acredito. Tu ligou mesmo? Tu pegou o telefone? É isso.
Eu liguei, fiquei aguardando uns 10 minutos. Aí quando eu vi que não vai me ligar nada, meu irmão, marmelada, e desliguei.
Só que era 10 minutos assim, era tipo, sei lá, 3 reais o minuto.
10 minutos, é, exatamente. Aí meu pai foi ver como é que é. 200 contos são esse aqui no telefone. Meu amigo...
Cara, olha só, 3 reais o minuto é muito dinheiro em 2025. Agora, tu imagina em 90 e alguma coisa, quando o salário mínimo era 100 reais, cara. O que era 3 reais o minuto? Era o equivalente a pagar, sei lá, 15 conto por minuto.
Irmão, eu vi a hora do meu pai me botar todo dia, meio-dia, na janela, sentado pra fazer fotossíntese. Porque ele não queria nem me dar comida mais, de tanto ódio que ele tava. Eu vi meu pai com ódio aquele dia. Aquela vez eu vi meu pai com ódio, velho. Pô, tu fica ligando pra bonequinho, que, pô, tá de sacanagem, meu irmão, não sei o que de...
Não acredito nisso.
Pô, pai, desesperado, transtornado.
Uma semana trabalhando aqui pra ganhar 200 contos, você vai me cara, queimar, né? Sem
imagina
assim.
Imagina o trampo, tadinho, cara, o trampo que o cara teve. Mas isso, cara, é porque não tinha filtro. A TV passava propaganda desse tipo de coisa o dia inteiro. Chat amizade, diz que desenho, fale com o Chaves, fale com não sei quem. Cara, e era muito fácil, porque, pelo menos eu, por exemplo, criança, meus pais saíam pra trabalhar e eu ficava sozinho em casa. Então eu pegar o telefone e discar, não tinha ninguém me impedindo. Ah, mas o telefone tinha chave. Primeiro que as pessoas sabiam burlar a chave.
Oh, pelo amor de Deus. Aí é
que era só você ligar pressionando o botãozinho, né, de botar no gancho. Se você soubesse fazer certinho, um, dois, três, você discava sem o discador. Segundo, cara, que quem usava a chave, né, a pessoa confiava, né, pô, meu filho é um cara consciente. Ele jamais vai ligar para o chat amizade e ficar meia hora no telefone. Ou, no teu caso, para o Hugo, né?
Eu liguei pro Hugo, pô, não salvei os filhinhos dele da Bruxa Má, perdi o dinheiro, não fui chamado. Meu sonho era jogar 3-3-3, ficava igual um mongol. Eu pegava o telefone, tinha o telefone quebrado, ficava lá, os animais, ó, não sabe nem apertar aqui, eu já apertei há muito tempo, ó. Sei o quê, se der na minha mão eu ganho, eu ficava falando assim na
com
sala.
Com certeza, cara. Né? Eu sou muito bom no videogame, isso aí pra mim vai ser moleza.
Exatamente. Né? Aí tava, Bruxa Má roubou os meus filhinhos, se liga, é a última vida. Aí, pô, nessa mesmo, eu ficava lá, porra, doido, que tinha a fase do trem. Tinha que fazer um do Hugo também aqui qualquer dia. Tinha até o um jogo do PlayStation.
Tinha jogo do Hugo
PlayStation.
Pra 3DO.
Exato, PlayStation 1. Eu acho que PlayStation 2 também.
Até. Caraca, eu vou visitar essa pérola, cara. Meu Deus do céu.
Caramba, eu fui querer fazer um paralelo aqui onde a gente foi viajar, hein?
Abriu-se um outro mundo aqui, né? Mas eu gosto dessas coisas, cara. Eu gosto que a gente viaje um pouquinho. É legal. Os mundos de forma resumida, o Aquaplanet, né, do Rafa, que o chefe é um ovo, é um pintinho misturado com um ovo.
É um pintinho.
E o último mundo, que é o Ovos Elétricos, né, que tipo, esse é um mundo um pouco mais elaborado, mas que tem cara de mundo final, né, aquela coisa tecnológica e tal. Esse sim eu acho meio labiríntico, e você enfrenta lá no final o Dr. Robotnik em pessoa, né. Primeiro ele tava mandando as criações malucas dele, mas no final vem o próprio, né, com um robô com perninha ali, maneirinho. Agora vamos lá, gente. Fechamos aqui nosso Sonic Chaos. Eu queria lembrar pra vocês as revistas, né? A gente comentou lá no começo, Rafa, da Ação Games 48, dose tripla, né? E aí eles fizeram a análise dos três jogos e eu queria ver se vocês concordam. A Ação Games, ó, deu nota máxima no gráfico, nota máxima no som, nota um pouquinho abaixo da máxima no desafio, mas máxima na diversão. De acordo?
Pra mim, sim.
É, eu só não acho, assim, não sei por quê. Eu acho que é porque eu prefiro a vibe dos outros Sonics do Master, né? Mas assim, eu não acho ele tão divertido. Eu acho que realmente os gráficos são legais. Como você falou, o background realmente em alguns momentos, né? O plano de fundo deixa a desejar. Parallax, o efeito parallax quase zero mesmo. Bem portão, vamos dizer assim. Mas assim, não acho um jogo tão divertido assim, não. Acho dos primeiros, não.
É, eu acho que ele tá... Sabe, tu lembra, ô Carlão, da Jungle Zone, do primeiro Sonic?
Pelo amor de Deus, minha fase favorita.
Né?
Minha fase favorita.
Aquilo é um espetáculo. E aí você olha pra aquilo lá e você fala, pô, tá devendo. Maneiro, mas tá devendo.
Ah, tu, a própria Bridge, pô. Você olha a Bridge... Tan, tan, tan,
Bridge, tan, taran, cara, taran, pode crer. Tan, taran,
tan, taran, tan. Pelo amor de Deus.
É, a trilha não, sonora...
É da Jungle. É da Jungle. Não, então, essa é da Jungle. Mas é só a Bridge, Jungle... Todas as fases... Acho que comparar é até um pouco injusto, vai. Mas assim, como eu prefiro, vamos dizer assim, entre aspas, o modus operandi dos dois primeiros, eu não acho esse tão divertido. Agora, os gráficos são interessantes, as músicas, assim, não vi nada, absurdo. Mas também não acho que não deixa nada a desejar.
Ah, eu acho boas, cara.
Assim, são boas. Mas quando compara com os primeiros, não tem o que fazer.
É justo.
O Carlão falou bem, né? Essa questão do as músicas. Eu não sei se é uma questão de memória afetiva ali, não sei, né? Porque o Sonic 1 foi o primeiro ali, que pelo menos no meu caso tive mais contato. É o que você falou, a música é boa e tal, mas talvez o que remeta mais, né? Digamos, uma sensação mais nostálgica seja do primeiro mesmo. Todas as músicas do primeiro são muito boas, né? E essa daqui também, mas não sei se por ouvir menos, né? Porque eu joguei menos ele, talvez dê um sentido de menos grandiosidade, vamos dizer assim. Mas são excelentes também.
Então, ó, mas a própria Ação Games, ó, olha como ela pontua. Isso é a matéria de um jogo lançamento, tá? E é curioso porque ela fez uma crítica mas ao mesmo tempo ela botou o selinho de The Best. E ela diz assim, ó, cadê os inimigos? A grande diferença de Chaos para os outros games da família Sonic é o pequeno número de inimigos. Nada de fileiras de caras chatos como nas outras versões. Estranho? Não, normal. Afinal de contas, o seu objetivo é descolar 100 argolas em cada fase para chegar às esmeraldas. Conselho de amigo, aproveite as primeiras fases para conseguir as esmeraldas. Da terceira em diante, as argolas são contadinhas. Se você deixar de pegar uma ou duas, adeus fase bônus. E bingo, adeus esmeraldas. Chaos parece mais fácil que os Sonics anteriores. Menos inimigos, mais argolas, mais movimentos, tudo contribui para tornar o jogo menos difícil. É, mas as aparências enganam. Tente pegar a quinta e última esmeralda e depois a gente conversa. Preparado? Então vá voando atrás de Sonic Chaos, um jogo que a Ação Games traz na íntegra para você. Divirta-se. E esse lance dos inimigos é verdade, né? Porque se você for olhar ali na... Eu botei até na pautinha, são 7 inimigos só que o jogo tem, o jogo inteiro.
Que vão se repetindo ali, né?
Isso.
E tipo, Ed, como a gente falou que são jogos mais curtos e mais explorativos, então na cabeça da gente o que acontece? Se a fase é mais curta, né? Quase que analogicamente a gente faz uma comparação de fase menos compridas, certo? Que você tem que correr menos, tem que andar menos, elas são mais curtas. Mas se elas são mais explorativas, como que a gente falou, então são fases que a gente podia explorar mais pra cima, mais pra baixo. O Sonic Chaos, ele é um jogo muito verticalizado. Eu acho ele, assim, parando pra analisar, ele é um jogo muito verticalizado. Então talvez... não tenha dado pra botar tantos inimigos por conta dessa verticalização do jogo. Se é um jogo mais explorativo, tanto pra cima quanto pra baixo, quanto usando alguns outros recursos. Não sei, a impressão que eu tenho pelo menos é essa.
Talvez, bom ponto. É, tem isso, tem o lance de ter bastante looping, aí tipo, você não vai meter inimigo no looping e tal. É, mas assim, na boa, isso é um negócio que eu só fui reparar lendo, jogando. Talvez você até fale, pô, de novo esse carinha aqui, mas tipo, não me incomoda, sei lá, não é um ponto que eu veja de forma negativa, não. Mas eu achei curioso a própria revista falar isso justamente quando ela é a revista de lançamento do jogo. Então eles já perceberam isso, sabe, na primeira olhada, assim, pegaram, jogaram e perceberam.
Não, mas uma coisa interessante, essa questão das fases bônus, elas não são as mesmas, assim, são fases diferentes, né, são outros planetas aí, e realmente, a quarta e a quinta, é pouco provável que você na primeira jogada você consiga, porque tem o tempo, né, você tem um contador ali, não, você não tem todo o tempo do mundo pra conseguir encontrar
a
esmeralda.
Você até tem o negocinho que você pega lá pra congelar, né, mas tipo, não é tão fácil também, né?
Não é tão fácil, então assim, você talvez tenha que na terceira ou quarta jogada você vai conseguir ali encontrar esmeralda ou ir avançando. Então, assim, o desafio tá muito nisso, realmente. Você conseguir o final verdadeiro, conseguir todas as esmeraldas como a revista colocou aí.
E seguindo aqui, Rafa, você lembra de quando a gente falou do nosso episódio aqui de Castlevania Bloodlines, que a gente falou sobre a Super Game 30, que é aquela que tem lá o Drácula com aquele olhar amarelão, assim, com aquela cara de mal?
Sim.
Nessa mesma revista, Sonic Chaos tá lá. E aí, ó, tem aquela propaganda que eu falei do lançamento mundial simultâneo e tem a matériazinha curtinha, 2 páginas sobre o jogo, mas olha só. Eles deram nota 5 pro gráfico, 3 pro som, 4 pra dificuldade e 5 de diversão. E aí é uma matéria mais curtinha, né? Porque a Ação Games, ela foi lá e falou de cada fase. Fez os boxezinhos de cada fase. A Super Game já foi uma coisa mais solta. Era só um reviewzinho curtinho mesmo. Mas ela vai comentando mecânicas. Tipo, fala sobre o Pogo Jump. Fala sobre a botinha, mas bem soltinha. É pouquinho, realmente, a cobertura dela. Na Videogame 34, que pra mim é uma das revistas com a capa de videogame... A capa, perdão. Mais bonita de todos os tempos, que é uma ilustração do ActRaiser. Assim, o personagem lá com uma pose bem dinâmica, bem quadrinhos mesmo. Eles fizeram a matéria também de 2 páginas, mas aí as notas eles foram um pouco mais rígidos. A Videogame deu nota 5 para dificuldade, lembrando que a escala da Videogame era de 1 a 10. 5 para dificuldade, 8 para o gráfico, 6 para música e 8 para diversão.
É o Carlão. Carlão que analisou, né, Carlão?
Opa!
Carlão, criancinha, Carlão, quase, 5 aninhos.
Quase essa vibe aí. Bem, não mentiram, não. Falar que mentiram. É um jogo interessante, mas é um jogo, assim, que fugiu um pouco da métrica, assim, do Sonic. Meio que tentou, acho que uma outra abordagem, né? Nem que fugiu. Se eu falar fugiu, eu tô sendo leviano. Ele tentou outra abordagem, né, do Sonic, mas eu acho que não foi tão digamos, tão feliz quanto as duas primeiras, né?
Foi aquilo que eu te falei, cara. É, hoje, né, a gente olhando com toda essa bagagem que a gente consegue enxergar esses defeitos, mas que na época eu ignorei.
Claro,
na
não.
época eu só queria, caraca, tem spin dash, o Tails voa, é, sapatinho voador, assim, tipo, sabe? Aquela coisa bem apelativa e eu fiquei empolgadão. Hoje, de fato, você fala assim, pô, Ed, vamos jogar um Sonic de Master? Eu vou te falar, pô, beleza, bota aí um, né? Tipo, é bananas e maçãs mesmo.
É, sem dúvida, mas é o que você disse, né? Uma terceira versão tem as suas melhorias, tem as suas valências ali, talvez... Eu ainda fico na questão do foco no Game Gear, e não que o Game Gear limitou. É que o Game Gear, como é um portátil, então, né, construíram de uma outra forma ali, né? Já o Sonic 1, eu acredito que foi o inverso, né? Se não me engano, o Master ainda tinha uma força maior ali, e aí o Game Gear ganhou, vai, vamos dizer assim, um port, né? Então, o jogo foi adaptado pro Game Gear com a cara do Master. Eu acho que no caso do Chaos foi o inverso, né? Foi um jogo de Game Gear que ganhou uma versão pro Master ali, então... Essa coisa que parece uma coisa mais básica, né?
É justo. Eu não sei se isso é verdade, mas assim, tipo... Eu vou adotar essa sua versão, Rafa.
Faz muito sentido.
Impressão, vai ser isso.
É uma impressão, né? É, uma impressão, mas... Acho que tem uma identidade própria, os jogos do Game Gear ali, do Master, por ser até outras empresas, né, no caso a Aspect fez, né, e desenvolveu, acho que traz um outro olhar pro personagem, né, assim, e similar ao Super Mario com o Game Boy lá, que era o Gunpei Yokoi lá, né, que fez o Super Mario Land, né, era a mesma,
exato.
Talvez a mesma essência.
Eu tava jogando
ali,
esse
né?
jogo fim de semana, tu acredita, assim, jogando e pensando, tendo aqueles pensamentos de caramba, né, como é diferente, mas tipo, ao mesmo tempo funciona muito bem, né, pra proposta.
É uma outra ideia, e eu acredito que seja a mesma análise, assim, né? É o mesmo personagem, uhum. mas de uma outra abordagem, uma outra forma de você experimentar o jogo, né? Então, tem os seus méritos.
Ô, Rafa, você não quer dar uma diquinha pra galera aí, não, de uma coisa que você teve acesso?
Olha, hein? Como é que é? Eu não sou bom de inglês, o ovo de Páscoa. Como é que é? Easter egg lá? Easter egg?
É um easter egg.
Aí como é que é? Aí como é que seria a tradução da Tectoy aí? Você que é um cara bom da Tectoy aí pra. Como é que é?
Ovinho, é um ovo de Páscoa.
É um ovo feliz? Como é que é? Um ovo surpresa? Como é que.
Não, é literalmente ovo de Páscoa a tradução. É,
não caberia uma tradução mais sacana, então, entendi. Então, olha...
É um ovinho embalado, sei lá,
cara. Ovinho embalado.
Ovinho empanado na promoção, R$4,99.
Ô, gente, falando em ovo de Páscoa, a gente tá gravando isso aqui em período pré-Páscoa, né?
Isso, muito respeito.
Eu hoje estive numa loja de chocolates muito conhecida... Muito bem quisto.
Fala em Páscoa não, Ed. Agora que eu paguei Papai Noel, pelo amor de Deus, tem duas crianças. Faz isso não.
Ah, é? O Carlão tem dois ainda, gente. Carlão.
Pelo amor de Deus.
Eu vi um ovo de Páscoa de cereja.
Vai ser um batom pra cada um e olha lá.
Um quilo e meio ou 2 quilos. Grande, maneiro, assim, uma quantidade legal de chocolate. Talvez 2 quilos eu tenha exagerado, vai, um quilinho.
Um quilo de chocolate.
Mas custava... Cara, mas era muito grande, Rafa. Era do tamanho... Sei lá, eu acho que eram umas duas Super Game Power. Uma Super Game Power e meia em cima da outra. É a unidade de medida oficial da gente, tá, gente? Revista Super Game Power.
Ô, louco.
Era um treco gigante. Custava a bagatela de R$399.
Mas vem com o primeiro IPVA pago?
Então, isso que eu queria saber.
E não é possível.
Porque eu acho... Se eu compro esse treco... Vamos lá, comprei... Não, gente, eu decidi, meu objetivo de vida agora, vendi a coleção, é ovo de Páscoa. E eu abro. E é, sabe aquele treco, aquela casca fininha de chocolate e por dentro é um grande sopro? Eu ia chorar muito, cara.
Eu queria saber, você tem que me explicar onde eu consigo declarar isso no imposto de renda, bicho. 300 conto?
É verdade. Dito isso, gente, se alguém quiser dar um ovo de Páscoa para os membros deste podcast, a gente tá aceitando. Se alguém fala, pô, Eide, eu quero adocicar a sua vida. Ô, Rafa, eu quero adocicar a sua vida.
Tá vendo?
Quero tornar sua Páscoa mais feliz. Eu tô aceitando, gente. Eu cheguei nesse ponto. Eu me vendi. Acabou. Eu tô aceitando presente.
Tome um Electric Egg.
Esse eu não quero não, gente. Obrigado.
As lojas, né, você falou que é uma loja renomada, né? O pessoal, eles fazem, né? O começo de namoro, sabe? É o primeiro namoro do casal. E aí você olha e fala, cara, é o primeiro namoro... Pô, primeira Páscoa aqui, primeiro ano de namoro, pô, 399, vale, Vale. E aí a pessoa, é assim que funciona.
Que isso, gente? A e mágica. Aí tu chega assim na casa.
Isso, é assim que é. Ah, não. Primeiro ano ali, é, Carlão. Nós já estamos em outra. Já tá em outra vibe. Não dá, não dá. É caixa de bombom.
Pô, se alguém me pede um presente de 300 conto de chocolate, eu ia começar no outro dia um texto. A solitude. Porque, pelo amor de Deus. 300 mil reais. É Cib, é luz, é o quê?
É, o ovo embalado aí que o Wade, né, brilhantemente traduziu, né, são dois, na verdade, viu, Wade?
Tem dois?
São dois ovos, né, claro, né, a piada são dois ovinhos, né, o que primeiro demais. Ovinho embalado, não é, o primeiro ovinho embalado é a seleção de fases, cara, você tem ali, olha que legal, você tem uma espécie de Konami Code ali, de uma forma diferente ali, que você na tela de seleção, né, na tela de seleção, na tela título, você faz um Konami Code ali, né, papapi, popopó, pra cima e pra baixo, trás, frente e tal, e aí você consegue habilitar
não,
ali,
peraí, papapi, popopó não, pô, dá a dica certinha pros caras, pô, papapi, popopó, que isso?
Ó, seleção de fase, ó, primeiro ovo embalado, primeiro, são dois, primeiro ovo embalado, dois pra baixo, dois pra cima, trás, frente, um.
Não é dois pra cima, dois pra baixo? Isso tá ao contrário?
Então, aí é o ovo 2.
Ovo 2, né? Ovo 2.
É, aí é o ovo 2. Ah. Ah, você entendeu? Aí é o ovo 2. O ovo 2 é... O ovo 1 é dois pra baixo, dois pra cima, trás, frente.
Ah, ele é um Konami Code que começa invertido. Então é dois isso, pra baixo, dois isso. pra cima, trás, frente, um, dois...
Não, é só um. Só aperta o botãozinho 1. Só umzinho lá.
Beleza.
O que, que vai acontecer? Primeiro ovo embalado, você vai desembalar o ovo ali. Coisa boa. Seleção de fase ali e tal. O segundo ovo embaladinho, bonitinho, é o inverso. Então você coloca dois pra cima, dois pra baixo, frente e trás. E aí você vai, aperta o 1 de novo. O que, que vai acontecer? Vai aparecer a tela do Sold Test. Ah, Rafael, o que tem a ver o Sold Test? Aí vem a surpresa aí. Dois ovinhos embalados e vem a surpresa. Qual que é a surpresa? Olha só que mandraquice nossa aqui. A surpresa é você soltar um Hadouken do Sonic ali. Você consegue...
Caraca.
Com a meia lua e o botãozinho 1. Porque quando você abre a tela do Sold Test, aparece um Soniczinho pequenininho ali que ele fica te olhando. Se você fizer o comando do Hadouken, o grandioso Hadouken, né? O nosso Sonic, ele solta um Hadoukenzinho bonitinho na tela de Sold Test. Essa é a surpresa dos dois ovos.
Hadouken! É só um visual, né? Não é na fase.
Não, é só ali e é tipo um arzinho. Ele sai como se fosse um ventinho, né? É uma ideia de um ventinho ali, é um soprinho. É um presente, né? É uma celebração.
É um Hadouken descarado.
É isso, só pra você dar uma brincada, né? É... Curioso, né? Que é no mesmo período do Mega Man X que também tinha Mega, o Hadoukenzinho, né?
Tá vendo só? Konami Code de um lado, Hadouken do outro, presente daqui, maneiro. Surpresa de lá, enfim, né? Foi isso.
Legal, gostei. Boas dicas, gente,
E eu digo mais, pra quem quiser ver isso aí bonito, tem um canal do rapaz chamado Beat Retro que ele faz isso aí num Rory Mega Commander. Esse controle é bonito. Então passem lá no Beat Retro, que esse aí eu dei curtir umas 90 vezes. Porque eu vou ser sincero pra vocês, eu já conheci esse código, já tinha ido 80 vezes ali, só que eu nunca imaginei na minha vivência humana dar um Hadouken ali com o Sonic.
Aí vem a pergunta, né? Por que você fez no Rory Commander, Rafael? Por quê?
Fala pra porque gente, que eu posso, né, cara?
Não, o controle não, do Master não, ia ser uma delícia pra fazer um Hadouken.
Porque o controle do Master não tava saindo o Konami. Vocês acreditam? Meu controle tá ruim aqui.
Sério, cara?
O dois pra cima, dois pra baixo. Na hora de apertar o 1 lá, o filho da mãe não ia... Falei, vou ter que apelar, vou ter que pegar o do Megão aqui, vamos que vamos. E aí o do Mega foi na primeira.
Pô, bonito. Eu vou botar o link desse vídeo pra galera ver lá no post também, lá no jogovelho.com.br. E é isso, fechamos, pessoal?
Agora sim.
Sonic Cheers.
Então fechamos e um beijo até a próxima.
Falou.
Hadouken!
Hadouken! Vamos lá para mais uma leitura de e-mails e comentários aqui do Jogo Velho Podcast. Antes de começar, recadinho básico, pessoal. Se você gosta do nosso podcast, se você gosta da nossa revista, gosta do nosso trabalho, considera virar um apoiador. Vai lá em apoia.se/jogovelho. E lá tem várias faixas, né? Tem faixas mais baixinhas, que você só contribui com o projeto. Tem outras em que você recebe o podcast adiantado, por exemplo. Ó, esse episódio aqui... A galera que apoia tá recebendo uma semana antes. A gente pretende aumentar esse tempo, ainda não encontrou a fórmula perfeita, até para ter o tempo de ler os comentários e já colocar junto, né? Por enquanto tá uma semaninha, a gente pretende melhorar isso no futuro. Tem revista exclusiva para os apoiadores, a revista Fase Secreta. O que é a Fase Secreta, né? A gente já fez, por exemplo, a edição comentando RPGs de Play 1. Por sinal, foram duas, né? Duas revistas, as últimas. A gente trouxe 15 jogos de Play 1 em cada uma delas ali, RPGs clássicos. Final Fantasy 7, 8, 9, Chrono Cross e por aí vai, né? Um monte de jogo bacana. Já teve edição dedicada a jogo de luta, edição dedicada a beat'em up. E agora, a próxima, a gente fez um post nas redes sociais, discreto, não falou muita coisa, mas é uma homenagem tanto à revista Herói, quanto à Hanna-Barbera, né? Criadora ali de Leão da Montanha, Dom Pichote, Jambi Ruivão e por aí vai, Zé Colmeia. E aí, eu tenho assistido muito desenho antigo e eu decidi trazer um pouco dessa essência para a Fase Secreta. Então, a próxima edição já está em produção. Tá ficando muito bacana, modéstia à parte. E se você quiser receber a sua, vai lá. apoia.se/jogovelho. Vamos lá para a leitura de e-mails e comentários? Tem bastante coisa legal. Tem muito comentário aqui pertinente, que acrescentou informação. Tem a galera comentando as experiências. Eu fiquei muito contente. Aliás, né, não todo. Todo episódio eu falo isso. A nossa sessão de mensagens aqui, ela funciona também como um complemento. Às vezes a galera traz algum ponto, ah, vocês não falaram disso, faltou citar isso aqui. Ou então até uma linha de pensamento diferente que traz uma reflexão. Eu acho muito interessante. Então não deixem de escrever, tanto no nosso site, né? Vai lá em jogovelho.com.br, o último podcast está sempre no topo. É facinho, clicou, comentou, pimba. Ou se você ouve pelo Spotify, você perde só a questão de que a gente sempre coloca lá os links comentados, né? Quando eu falo aqui, por exemplo, ah, não, ouve aqui essa música. Ou então quando eu falo de uma revista antiga, eu sempre coloco o PDF direto lá do site do Dataset. Então você pode ir lá e clicar direto. Quando eu falo, ah, Ação Games 37, no site tem lá o link, você só clica, vai ver a revista em PDF ali inteira. Trabalho sensacional do pessoal do Dataset, né? Então tem essa diferença. Mas também pode comentar pelo Spotify que a gente vai ler aqui também. Vamos lá, começando aqui ó, com o Gold Ribique, que disse assim: aí, vocês não acham que a Charlotte e a Jeanne d'Arc de World Heroes são bem parecidas? Aliás, bem que vocês poderiam falar de World Heroes, né? Talvez não dê pra encher um episódio, mas quem sabe voltar com as trincas. Gold, as trincas vão voltar. A gente já meio que esquematizou ali uma primeira, mas tá entrando, assim, ela é uma ideia do passado que a gente quer trazer de volta. Ao mesmo tempo a gente trouxe o TV de tubo, agora tem o Papo Cabeça e a gente tem mais uma ideia de sessão nova, né, de um novo formato. Então tá ficando muita coisa. Chegou um ponto que a gente falou assim, peraí, a gente tem que falar mais de jogo, né, que é o cerne da coisa, né. Mas vai voltar a trinca. Sobre o World Heroes, cara, eu acho que ele encheu um episódio sim. Se você pensar que além de falar do jogo, do desenvolvimento, dos personagens, a gente pode falar, por exemplo, das lendas que inspiram cada um deles, ou das aspirações e inspirações, né, que os caras tiveram ali. Ah, falar um pouco do Rasputin, falar um pouco da Jeanne d'Arc e tudo mais. Talvez enche um episódio. E é um jogo que eu gosto, tá? Interessante. Eu tive muito pouco contato com a versão de fliperama, mas eu tenho aqui o cartuchinho de Super Nintendo. Gosto muito. Era engraçado, eu tinha um amigo na infância, e ele era meio mentiroso. E eu era o cara ingênuo que acreditava em todas as mentiras que ele contava. E uma vez ele me disse que ele tinha todos os cartuchos do Super Nintendo. Falou, ah, não, eu tenho tudo. Meu pai comprou tudo, eu tenho tudo. Pode me pedir 3 jogos emprestados. E eu falei, pô, eu não quero nem 3 jogos emprestados, eu só quero um. Me empresta o World Heroes. E ele falou, não, pode deixar. Vou trazer pra você. E eu passei um mês acreditando. Ele falou, não, esqueci, cara. Amanhã eu trago. E eu passei um mês acreditando nisso até eu me tocar. Eu falei, cara, ele não tem todos os jogos de Super Nintendo. Mas é um jogo pelo qual eu tenho algum carinho, então em algum momento vai rolar, tá? Valeu pelo comentário e um grande abraço. Vamos para o Flávio Bruno Pereira, que disse assim: fala, veiarada, cada vez mais me sinto numa roda de amigos revisitando épocas maravilhosas da minha vida. Meu primeiro contato com Samurai Showdown foi na saudosa Game House em Santos, uma casa de fliperamas onde passei grande parte da minha infância. Nessa época, as fichas eram valiosas e para consegui-las eu precisava vender alguns quadrinhos antigos numa banca próxima para levantar a verba da jogatina. Como eu tinha por volta de uns 12 anos e era mais habituado a jogar Street Fighter 2, eu somente admirava aquela máquina com aquele jogo lindo, temática oriental e o som das espadadas. As lutas eram mais técnicas e eu só via os garotos mais velhos, com cigarro na orelha e bigodinho de malandro, jogando, mas não tinha coragem de tirar um contra. Fui obrigado a alugar a versão do Megão, que aos meus olhos, poucos críticos à época, era idêntica à versão arcade. Aluguei várias vezes aquele cartucho e fechei com vários personagens, coisa que hoje em dia já não consigo mais. O eu dos anos 90 era muito mais habilidoso do que o eu de hoje. E também era o único que falava o Amakusa como homem. O tempo provou que eu estava certo. Parabéns por mais essa memória destravada através desse episódio. Um grande abraço. Flávio, primeiro, obrigado por compartilhar no seu relato com a gente aqui, né? Eu gosto dessas histórias do passado porque... Eu já falei isso algumas vezes. Conforme eu vou lendo... Eu não estava na Game House em Santos. Eu nunca fui a Santos, inclusive. Mas conforme eu fui lendo seu comentário, eu mesmo fui voltando para o passado e lembrando de quando eu joguei Samurai Showdown, o fliperama que eu frequentava e as impressões que eu tinha também. Sobre a diferença da versão e de você comparar e achar que era idêntica à versão de arcade, cara, a gente falou isso no episódio, inclusive, né? O quanto hoje o nosso olhar e essa coisa de ser tudo tão acessível, a gente se torna muito crítico com o porte. E a gente deixa de lado o porte para jogar a versão só de arcade e não dá valor à versão de Mega Drive, de Super Nintendo. Ah, porque ela é melhor, ah, porque ela é capada. E eu fiz esse exercício depois do episódio que a gente gravou de Metal Slug, quando o Rafa comentou lá do Metal Slug de Sega Saturno, e eu nem dei atenção pra ele, eu joguei só a versão de arcade. E aí o Rafa falou assim, em off, né? Eide, joga a de Saturno. Eu acho que a gente tem que falar mais sobre porte. E aí eu fui lá, ganhei um Saturno, joguei e fiquei assim, cara, eu devia ter dado mais atenção a essa versão. Então, esse olhar, né, hoje, muito crítico, de falar, ah, não, porque não, era idêntico, não era idêntico. Cara, esquece isso. Na época, a gente não tinha isso. A de arcade, que você jogou lá na Game House, ela era uma coisa pouco acessível. Porque você tinha que pagar por ficha, porque tinha gente que não podia entrar. Fica com a versão do Mega Drive lá que você pegou e, tipo, fecha ela num todo, sabe? Não compara. Você vai ser muito mais feliz com isso. E sobre o seu eu mais habilidoso de hoje que do passado, cara, eu concordo total com isso. Eu ainda jogo bastante, eu me considero um mau jogador, um jogador bem nota 4,5, vai, olha lá, mas eu acho que eu já fui um pouquinho melhor. Quando eu peguei, por exemplo, o próprio Samurai pra jogar, antes de gravar, eu tive muita dificuldade. E eu falei assim, cara, é estranho, né, porque hoje eu entendo que é um jogo cadenciado, que é um jogo que você não sai smashing buttons, né? Sai apertando que nem desesperado, você vai lá só na maciota. Você espera o oponente dar um golpe forte e errar pra você responder com o seu, e mesmo assim, cara, eu apanhei muito, muito, muito. Eu tô jogando o Samurai 2, o 3 e o 4. Mais o 4, assim, que é o que eu mais gosto, porque vai ter... A gente vai dar continuidade à série. E eu sinto que conforme a série vai avançando, eu vou melhorando. Mas porque ela vai, parece que se adequando ao estilo dos outros jogos de luta, né? E aí fica uma coisa que tá mais no meu, dentro do meu quintal. Mas o primeiro, rapaz do céu, é impressionante como eu sou ruim. Valeu pelo comentário. Eu vou ler aqui agora, ó, o Rogério Madureira. Ele mandou uma mensagem que eu achei muito bacana. Eu não tenho a confirmação do que ele disse é verídico, né? Mas eu vou criar essa lore que é. Porque eu gostei muito do comentário e pra mim fez muito sentido. Ele disse assim... Salve, velhotes de plantão. Trouxe uma curiosidade, mas antes quero dizer que pra mim Samurai Showdown foi um daqueles jogos que não bastava apenas jogar. Fazia você ficar pensando no jogo, suas músicas, personagens, atmosfera, jogabilidade e demais aspectos. E era tema de conversa entre amigos e a gente fazia a gente querer aprender mais e estudar mais sobre o tema proposto, devido às inúmeras referências a fatos e pessoas reais da história do Japão. Por exemplo, Haomaru e Ukiyo dividem o mesmo cenário, provavelmente por inspiração em uma batalha real, a do lendário Miyamoto Musashi contra o seu rival Sasaki Kojiro. Nessa batalha, na mesma ilha Ganryu do jogo, Musashi marcou o duelo, mas chegou horas atrasado de propósito, daí a diferença entre dia e noite dos cenários. Além de ter chegado todo desalinhado ao duelo, o que na cultura samurai era visto como um insulto e teria deixado Kojiro profundamente ansioso e irritado. Essa situação teria desestabilizado Kojiro e contribuído para a vitória de Musashi, que é o Ronin mais conhecido e é uma espécie de herói lendário do Japão. Haomaru tem muitas dessas características, inclusive a de parecer meio desleixado. Kojiro era conhecido pelo estilo voo rasante da andorinha, e o golpe principal do Ukiyo produz justamente uma andorinha de fogo. Será que tem alguma ligação aí? Bom, peço desculpas por me alongar, mas creio que esse tipo de informação valoriza muito a experiência. Termino agradecendo por terem trazido esse material de um jogo que tanto aprecio. Samurai Shodown é um jogo para se guardar no coração. Abraço, amigos Eide, Carlão e Rafa. Rogério, se isso aí não for verdade, para mim agora é verdade. É o que eu vou contar para as pessoas na rua. Pô, você sabia que o Haomaru e o Kyo são inspirados no Musashi e no Sasaki Kojiro? Adorei a versão. Eu nem pesquisei se isso é verdade ou não, mas eu vou dar até uma conferida depois. Pode ser que algum lugar confirme isso. Você trouxe umas evidências bem legais aqui, eu vou dar uma pesquisada. Continue mandando mensagens e continue trazendo comentários bacanas aqui pro podcast. Vamos lá pro Spotify agora, porque o Douglas disse assim: simplesmente um dos melhores jogos de luta de todos os tempos. Joguei muito nos arcades, batia de frente com Street Fighter e Mortal Kombat. Ótimo cast. Boa, Douglas. Valeu. O Daniel Souza disse: caras, vocês arrebentam. Simples assim. Levou anos, mas agora finalmente eu entendi. Graças à pesquisa do podcast, que é sempre tão afiada quanto a espada do Haomaru. E o fato do clã da Mai ter o Genan como ancestral faz sentido, e ele era para ser um herói. Podcast incrível, muito obrigado pela dose de nostalgia, um abraço. Dan, eles têm o mesmo sobrenome, mas não é oficial que o Genan Shiranui seja do clã da Mai Shiranui. A galera por muito tempo tentou traçar essa linha e falava, não, porque ele é um antepassado. Mas isso não é oficial. Eu acho que é muita coincidência, claro, eles têm o mesmo sobrenome e tal, um jogo se passa mais no passado. Pode ser que tenha uma ligação, é uma lore interessante, assim. Mas eu não tenho essa confirmação. Mas valeu pelo comentário e volte sempre. Vamos ler mais um. O Tiagros disse assim: boa, fala aí, seus velhacos. Véi, esses games que vocês trouxeram desbloqueou um troféu na minha mente. Lembro de ter repetido de ano duas vezes por causa desse fliperama. E não, hein, Tiagros, que isso, rapaz. Era quase toda semana indo até a saudosa Lords para fazer os contras, jogando sempre de Genan e apelando muito com a famosa bolinha, trás, frente, soco. O pior dessa história é que no ano seguinte, após repetir uma vez, tive a infelicidade e a surpresa de estudar com a minha irmã. Caraca, Thiago, quando eu li esse comentário, a primeira coisa que eu pensei foi: eu adoraria ter estudado com a minha irmã, cara. A minha irmã é muito doidinha, muito engraçada, e deve ser legal ter uma pessoa assim por perto ali, que é próxima de você, né? Eu acho que eu gostaria, diferente de você não curtiu, eu adoraria. Sobre a Lords, eu fui lá uma vez, né? Recente, eu mudei pra São Paulo, eu fui lá conhecer. E eu achei incrível, e eu fiquei pensando que lá é um lugar bem grande, né? Como deveria ser a Lords na década de 90, comecinho de 2000, cara? Com Marvel vs. Capcom, com The King 97, 98. A galera lotando aquilo ali, cara, devia ser um negócio incrível e maravilhoso. Então você falou Lords ali, na hora veio, piscou na minha cabeça. Valeu pelo comentário. Vamos ler mais um aqui, ó. Vamos ler o Leandro Alves Barbosa, que ele disse assim, ó: descobri o jogo velho por acaso, buscando algo sobre Donkey Kong, e fui levado de volta à infância. Cada episódio é como folhear memórias vivas em áudio. Maratonei tudo, com o coração cheio e o ouvido atento. O carinho com que falam dos clássicos é único. Sou grato ao Wade e à equipe por manterem essa chama acesa. O jogo velho virou meu refúgio, onde cada jogo antigo conta com uma história que também é minha. E é como reencontrar um velho amigo que conhece cada detalhe da nossa jornada gamer com a alma. Cara, que bonito seu comentário, Leandro. Valeu. Fico feliz. Galera, é até um pedido meu, né? Eu vejo que muita gente tá se surpreendendo com o nosso retorno. Embora isso tenha acontecido já há mais de um ano. A gente voltou em janeiro de 2024. E aí sempre tem aquele comentário: caraca, o jogo velho voltou e tudo mais. Se você ouve o nosso podcast, conhece alguém que ouve, ele ouvia, né? Vai lá e fala: pô, eles voltaram, pessoal. Tá tendo bastante episódio, semanal, tudo. Semanal não, vai, quinzenal. Tudo certinho, regularidade bacana, os temas estão legais. Ou apresenta para um amigo que não conhece. É sempre importante, ajuda muita gente. Antes de fechar, ó, queria mandar um abraço aqui apertado para o Rodrigo Cândido, para o André, para o Rafa Lápide, pro Beto Santos, pro Alan Rocha, pro Otaviano Jota, pro Fábio Aguiar e pro WR Rei Bondoso. Então é isso, pessoal. Um beijo no coração de cada um e até a próxima.
Criativa.